Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio Decepcionais. Hoje eu vou conversar com ela, que é arquiteta. Ela foi uma arquiteta incrível, eu vi os projetos dela, maravilhosos, porém, ela não trabalha mais com isso. Ela sofreu com a depressão durante 15 anos e foi exatamente nesse momento que eu a conheci. Ela tentou tudo que você pode imaginar. E até que esse dia que a gente foi fazer um curso de hipnose, ela passou por uma terapia, o que a gente chama de terapia com hipnose. E ela viu a vida dela ser completamente transformada. E por conta disso, ela decidiu abandonar a arquitetura, que era a profissão que sustentava ela e que ela já fazia tantos anos, tudo isso para poder ajudar as pessoas que, assim como ela, sofreram durante muitos anos com depressão, com traumas, com qualquer coisa que te impede de ir adiante. Hoje eu converso com a minha excepcional, Erika Yumi. Seja bem-vindo!
Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite.
Muito feliz de ter você aqui. A gente tem interagido na internet. Faz tempo que a gente não se vê, né?
Pois é.
Quanto tempo você tem de formada?
Formação de arquitetura?
De arquitetura não, de hipnóloga.
Ah.
Que foi quando a gente se conheceu, né?
Foi em setembro de 2017.
Setembro de 2017.
E olha que assim, eu não sou muito boa com data, mas eu lembro que foi setembro de 2017, porque foi na semana do meu aniversário.
Quando você faz aniversário?
12 de setembro.
Eu faço... Ainda é virgem?
É?
Não, virgem é signo virgem, né?
Sim.
Não tô falando dessa outra coisa. É porque eu também sou virgem. Eu sou 5 de setembro. Eu sou 5 de setembro. Olha que coincidência. Então, mais uma virginiana. Você também é super detalhista, organizada.
Vulgo chata? É.
É? Você é?
Sim.
Ah, então tamo junto. Eu sou desse time aí também. Vou anunciar nossos patrocinadores e a gente começa nosso papo. Nosso primeiro patrocinador é o Gestão 4.0. O Gestão 4.0 é uma plataforma educacional, são diversos cursos focados em pessoas que querem gerar emprego. Obviamente que muitos dos cursos que estão lá vão te ajudar na sua profissão, por exemplo, o curso de liderança, no qual eu sou o professor. Você pode utilizá-lo para no seu dia a dia, você que é um profissional recém-migrado de contribuidor individual, para líder, você vai aprender demais. Mas esse é o playbook que eu utilizo até hoje. Eu tenho 22 anos que eu trabalho com isso, então também pode te ajudar se você é um profissional já bastante experiente. E tem diversos outros cursos. Vale a pena você entrar lá, www.gestão4.0.com.br. Não esquece, se você quiser comprar algum curso, todos os ouvintes do Excepcionais têm um desconto de 10%. Coloca lá o cupom Excepcionais no checkout que você vai ter o seu desconto. E também o Espaço Volpe, o Dr. Thiago Volpe esteve aqui no último episódio, deu uma aula pra gente, um episódio fantástico, tão rico. Falamos sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, performance cognitiva, tantas coisas bacanas. Se você não viu, vale a pena voltar lá e assistir. Nós também temos uma condição super especial para você que está querendo cuidar da sua saúde, aumentar sua performance cognitiva ou física. Ele atende os dois tipos de pessoa, executivos e profissionais, atletas profissionais, inclusive. Nossa condição é só você ligar lá e dizer que é ouvinte do Excepcionais que você vai ter acesso a essa condição incrível. Várias pessoas que já passaram por aqui são atendidas pelo doutor. Várias outras pessoas estão indo. Eu recebo semanalmente mensagem de pessoas que estão indo lá. Então, fica ligado. Vale muito a pena. Uma das melhores clínicas do Brasil exatamente para ganho de performance. E agora, vamos falar com a Erika. Erika, você começou no mundo da arquitetura. Você fazia um trabalho incrível, via seus projetos.
Pois é.
Quantos anos você viveu na arquitetura?
Me formei em 2012 e eu fiquei atuando até o dia da formação, basicamente.
O dia da formação.
Uhum.
E o seu trabalho, o que que era? Que tipo de projetos você costumava fazer?
Bom, eu tinha um escritório de arquitetura e a gente gostava de fazer projeto comercial, sabe? Loja de shopping, fazer franquia, flagship store.
Varejo mesmo,
sim. Isso, porque era onde a gente conseguia ser mais criativo, né? Porque projeto, não sei se você é familiar com esse tipo de situação, mas a gente cria uma situação ideal e aí o cliente vai lá e muda. Então,
nenhuma novidade.
Residencial é uma coisa que você não tem muita liberdade. Então, a gente quis ir pro comercial para poder ter, para poder pirar, sabe? Poder fazer teto colorido, surtar mesmo, que é onde a pessoa não vai interferir tanto. Então, onde a gente sentiu que tinha mais liberdade, por isso que a gente optou para ir por esse caminho.
Mas eu lembro de ter visto alguns projetos, eu não sei se foi a sua casa que eu vi, mas eu lembro que tinha projeto residencial também, né?
A minha casa, eu fiz tudo o que eu queria, sabe?
É mesmo?
Tudo,
conseguiu?
Tudo,
que
tudo,
legal.
Fiz. Eu derrubei todas as paredes, só tem parede no banheiro, só.
Ou seja, você gosta dos espaços integrados.
Sim, sempre gostei.
Que é uma super tendência, né? Uhum. O que eu mais admiro hoje numa casa é aqueles espaços que você não... Sabe assim, que você fala assim, poxa, botei varanda em tudo que é lugar. Você usa? Não, só usa uma.
Pois é.
Eu acho um desperdício quando
Sim,
isso acontece, uh-huh. né?
Ainda mais eu, que morava sozinha na época, eu falava assim, gente, a única porta que eu fecho é a do banheiro. Então, eu só vou precisar de uma porta. A de entrada e a do banheiro. O resto, tudo integrado,
Sim.
né? Então, eu consegui fazer, não, essa casa, esse apartamento tem a minha cara. Aí...
Você sabe que eu sou, 5% arquiteto, né?
Dá pra perceber que você tem um gosto, assim.
Ah, mas isso aqui não fui eu. Isso daqui foi a Danila Leão que fez. Eu sou 5% arquiteto porque eu cresci com o meu pai, que é arquiteto.
Sério?
Levando pra casa muito trabalho. E naquela época ainda não tinha AutoCAD. Então ele levava os papéis de seda enrolados
Nossa,
em tubos. Sim. E ele botava numa mesa lá em casa.
E
eu ficava uhum. vendo os projetos com ele. Meu pai tinha... Ele tinha uma caligrafia muito linda naquela época... O arquiteto
tinha
usava
que...
muito habilidade manual para fazer. Hoje é tudo no computador, né? Hoje nem... Óbvio, você rabisca para uma coisa rápida, mas o trabalho final é todo no AutoCAD hoje
Não,
em dia.
Não, totalmente, né? Tanto que na faculdade a gente teve essa matéria de pegar e ir para prancheta, mas enfim, por que eu tô fazendo isso, sabe?
Que perda de tempo, né? Não, meu pai, depois que ele foi pro mundo do AutoCAD, ele tava meio atrasado, ele viu o mercado mudando, só que meu pai trabalhava em grupos grandes e tal, mas ele falava, poxa, eu preciso no mínimo conseguir abrir um projeto. Porque antes o cara imprimia para mim, eu esticava
Sim,
em casa
uh-huh.
e eu tava conseguindo entender o que é esse espaço. Mas o que eu achei mais legal do AutoCAD é que você tem tudo ali. Você consegue ver elétrica, você consegue ver hidráulica, você consegue ver outras perspectivas, você consegue dali fazer o 3D, né?
Não, tudo.
Mudou o jogo,
hoje
né?
Hoje mudou demais. E ainda assim, eu tô meio dinossauro porque eu já tô ultrapassada, mas tem tecnologias agora que você clica, ele já sai a quantidade de material, o valor.
Caramba,
tudo,
sério?
Sério.
Que demais isso.
Então assim, já...
Eu tenho um pouco... Eu sou bastante autodidata. Tudo eu quero aprender. Então, se você perguntar assim... Eu aprendi fotografia, eu aprendi edição de vídeo, uhum. eu aprendi todos esses equipamentos que estão aqui. O Gabriel me ajudou, me apresentou uma pessoa, mas no fim das contas eu fiz na raça, né, Gabriel? Acabei fazendo na raça, eu tive que aprender essas coisas. Então, eu fui fazendo o curso. E uma das coisas que eu senti falta, que eu queria, era saber mexer num projeto para eu poder... simular as coisas, sabe? As ideias que você tem.
Sim.
Então, logo mais, um dia ainda vou pegar algum sketch. Parece que tem uns AutoCADs mais pra leigos.
SketchUp, então, né?
Eu nunca mexi nele, mas os meus amigos, que são engenheiros de software, assim como eu, mexem nisso. Então, o Rodrigo Mamute, que trabalha comigo, ele fez o projeto do escritório dele sozinho no SketchUp.
Ah, então, a sala que a gente vai montar aqui em São Paulo, eu que fiz. Então, esse que é o gostoso, sabe? Você vai lá, mexe e tal. Inclusive, eu escolhi fazer arquitetura por causa do The Sims.
É sério?
Do joguinho, sério.
Você era excelente no The Sims.
Não, demais. Eu falei, eu gostando desse negócio aqui de ficar construindo. Falei, acho que eu vou fazer arquitetura.
O The Sims eram as cidades, né?
Esse é o SimCity. O The Sims SimCity. É aquele que você simula a vida das pessoas, sabe?
Ah, esse eu nunca joguei. Eu jogava SimCity.
Esse é mais manipulador, assim, sabe?
Você consegue influenciar a vida das pessoas.
É, você cria personalidade, cria casa, sabe? Aí tinha aqueles códigos pra você ter dinheiro infinito, assim. Então, aí eu passava horas jogando aquilo. Eu falei, meu, acho que eu gosto de criar, gosto de... Porque você já pensou que o arquiteto, ele tem um pouco dessa coisa do controlador, né?
Tem.
Porque você define como a pessoa vai morar, pra onde ela vai andar, onde que ela vai fazer uso daquilo. Então, é uma coisa meio controladora, sabe?
É uma baita responsabilidade, né?
É
uma baita responsabilidade. Érica, quando a gente se conheceu, foi numa situação de um curso, né? Eu me inscrevi pra fazer um curso. Sabe como eu conheci, assim... O Pyong estava começando a fazer maior sucesso.
Sim.
E aí eu falei, cara, não é possível que a hipnose já tá nesse nível. E ele fez uma hipnose que é uma hipnose de palco, digamos assim. A gente chama de hipnose de palco, né? Que ele mostra o poder da hipnose para a diversão das pessoas, que não tem nenhum problema nisso. Mas esse curso que a gente fez não era para isso, né?
Não, você falou exatamente a mesma forma que eu conheci hipnose.
Ah, foi assim?
Foi assim. A minha irmã me apresentou um vídeo dele, ela falou assim, olha esse negócio aqui. Eu olhei e falei, capaz.
Não é possível
não,
que...
Não, eu não acreditei. Só que daí eu falei assim, não, peraí, tem muita gente vendo. Alguma coisa tem que ter? Mas no começo eu confesso que eu olhei e falei, meu, eu duvido, esse negócio é encenado, né? Eu não acreditei. Mas foi assim também que eu conheci hipnose.
E esse curso que a gente fez, o que que é ele?
Então, na ocasião, né, vi os vídeos lá, e aí o que que me chamou a atenção? A chamada, no final. Isso aqui não é só pra fazer o pessoal ver artista e comer cebola achando que é maçã, não sei o que e tal. Isso aqui também serve pra tratar coisas como depressão, ansiedade e uma única sessão. Eu falei, não.
Super eficiente,
né?
Eu
falei, não, duvido. Eu falei, não é possível. Porque se fosse verdade mesmo, isso seria muito mais divulgado, né? Sei lá. Só que ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque eu tinha depressão, vários outros sintomas. Tentei tratar de todas as formas que você imagina. E quando eu falo todas, é todas que você já imagina.
Você foi médico, psiquiatra, tomou remédio.
Benzedeira, tudo que você imagina. Falei assim, Érica, vai
não, que conta é... mais, benzedeira, o que mais que você tentou?
Assim, você começa pelas vias tradicionais, né? Então, quem tem dor de dente, vai no dentista. Quem tem não sei o que lá, vai em outro profissional. Eu tinha uma condição de uma questão emocional. Então, você vai no psicólogo, beleza. Cara, não dá pra falar que eu não tentei, porque eu fiz 10 anos de terapia.
10 anos de terapia.
10, assim, trocando de terapeuta, de tempo
sem tempo. Ah, você foi trocando, não foi sempre o mesmo.
Foi porque teve uma que me demitiu.
Como é que é isso? Você não tem jeito?
Não, foi assim, eu contava a minha história, né, aí você se acostuma com o terapeuta, ela já te conhece, tudo mais. Só que assim, vão acontecendo coisas durante a semana, e daí você chega e fala, não, porque aconteceu tal coisa. Aí meio que o assunto que você foi já vai ficando pra trás. E aí, toda vez que a gente tocava no assunto que era a minha questão, eu falava assim, cara, eu não aguento mais falar sobre isso, sério. Nem eu aguento mais ouvir a minha própria história. E ela me falava coisas que, assim, racionalmente fazia muito sentido. Do tipo, cara, você tem que deixar isso pra trás, né? Já foi, agora é outra vida. Eu sei, mas cadê o botão que aperta, que faz isso?
Não é tão simples assim, né?
Né? O botão do perdão. Cadê o botão do perdão, sabe? Esquece isso. Aí um dia ela falou assim, Eric, então não tenho mais o que eu posso fazer com você, eu sinto muito. Nossa, nesse dia eu me senti assim. Eu falei, então eu não tenho mais jeito. Então acabou, porque se o profissional da mentalidade tá me dizendo que eu não tenho mais jeito, então já era.
Isso foi sua primeira psicóloga?
Foi, eu acho que a minha segunda, né? E eu já tinha passado por outra. Aí eu falei, tá. Quando eu fui tentar uma terceira vez, eu falei, tá, eu vou começar tudo de novo, eu vou contar toda a minha história. Eu falei, meu Deus,
é pesado, sabe? Né?
É muito.
É pesado, a gente chega uma hora, cansa, né?
Muito.
Porque você tá frente a frente com um problema. Eu já fiz terapia, e às vezes realmente você cansa, que você fala assim, cara, não aguento mais. Às vezes você sente, é mais fácil eu desistir, né? Eu não sei se você teve essa sensação.
Sim.
Fala assim, cara, tá tão difícil que é mais fácil desistir, não quero mais olhar pra esse problema, vira a página e meio que joga pra debaixo do tapete, né?
É bem isso. E daí eu começava a achar assim, nossa, eu devo ser muito frescorenta, eu devo ser muito mimizenta, né? Que o pessoal fala assim, porque eu escutava muito assim, pô, Érica, você teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, você tem pai, tem mãe, tem teto, tem comida, tem saúde, tem gente que tá embaixo da ponte, não tem a metade do que você tem, ia dar tudo pra ter sua vida e você tá reclamando? Aí eu falava, putz, cara, é verdade, sabe?
Mas, aí vem mais pressão ainda,
pior,
né? Não ajuda nada,
é
né?
É pior. E aí até que, quando teve a sugestão de medicação, né? Que falou assim, olha, acho melhor você procurar um psiquiatra e tudo mais. Tudo que eu não queria era tomar remédio. Só que chegou um ponto que o sintoma começou a ficar tão forte, né? Da depressão, da insônia, tive ansiedade também. Desenvolveu para uma síndrome do pânico, eu não conseguia entrar em elevador sozinha mais, né? Até para ir pro trabalho... Teve uma época que minha mãe até me acompanhou, né? Então
você tava com uma síndrome do pânico braba, né? Isso é a síndrome do pânico.
Cara,
você
horrível.
Não consegue exercer suas atividades básicas, né?
É horrível. E assim, não sei se você já teve período de insônia, ou pelo menos... Acho que todo mundo, né? Já teve
Sim,
uma noite que não
com
conseguiu
certeza.
Dormir. E você sabe como que você acorda no dia seguinte, né? Você fica um caco. E aquilo começou a me prejudicar muito no trabalho. Inclusive, assim... Eu sabia que eu estava prejudicando o meu escritório de arquitetura por causa disso, porque meu sócio não tinha nada a ver com isso, os clientes não tinham nada a ver com isso, e eu estava acabando com o lugar. né? Aí eu tive que tomar remédio, não teve jeito. E assim, eu, sem brincadeira, uma vez eu olhei o meu armário das caixinhas que eu já tinha tomado, porque você sabe que tem um período que você vai se adaptando e vai vendo se você aquele é o medicamento para você, se não der, você troca. Nesse troca-troca todo, eu já cheguei a ter 25 tipos de remédio assim no meu armário.
Porque, porque não é tão fácil do médico entender qual que é a dose, cada pessoa é única, né? Então leva um tempo, e não é que você testa isso em questão de dias, né? Você precisa tomar meses, aí depois você fala, putz, ainda não tá funcionando, puta, vamos tentar outro, né? Porque tem os efeitos colaterais, às vezes você fica muito letárgica, às vezes você fica muito excited, né? Muito animada.
E assim, um dos efeitos que eu não gostava é que, exatamente isso que você falou da letargia. Tá, tinha um que assim, beleza, não tô mais triste, mas também não sentia mais nada.
Ficou fria, sem emoções,
não,
né?
Não, parecia que se minha mãe morresse na minha frente, eu não ia sentir nada.
Não ia sentir nada.
Eu falei, cara, eu não quero viver desse jeito, sabe? E aí, tudo que o pessoal começou a falar, Érica, vai lá na fulana que lá é bom. Eu ia.
Ah, você... Porque tem épocas que as pessoas falam assim, meu, não quero mais escutar nada, não quero mais nenhuma sugestão. Você tava numa fase, quando você tava escutando, falou, meu, vamos nessa, preciso buscar alguma coisa.
Vamos. Até coisa que era meio esquisito, assim, sabe? Então, eu fui em todas as terapias alternativas, fui em...
Tomei passe,
fui na benzedeira, falaram que era falta de Deus no coração, daí eu comecei a orar mais também. Fiz tudo, até que o meu limite foi o seguinte... a cidade onde eu morei muito tempo, né, que é Londrina, no Paraná, eu falo que lá tem de um tudo, nessa questão de coisas alternativas, sabe? Aí um dia falaram assim, Érica, vai num lugar que é bom. Eu só fui. Aí eu cheguei lá, era uma casinha, assim, sempre é à noite essas coisas, né, e é numa casinha escondida, não sei aonde e tal. Cheguei lá, pego uma senha, senta, de repente comecei a olhar em volta, assim, e tinham quadros de imagens de extraterrestres. Aí eu falei, eu acho que agora tá passando um pouco do limite. Eu acho que agora tá passando um pouco, sabe? Eu falei, não, cara, não é possível. Eu falei, agora acho que deu. Aí foi minha última tentativa, assim, e tal. E aí, a minha irmã mostrou um vídeo pra mim, do Pyong, né, fazendo aquelas hipnoses. E essa chamada no final, né, de dar pra tratar. Eu falei, vamos ver qual é que é. Coloquei lá no Google, vamos pesquisar onde tem uma escola que ensina isso. Foi onde a gente se encontrou no treinamento de hipnoterapia.
Sim. E era um curso, eu lembro que era um curso de mais ou menos 7 dias?
Foi... São oito dias.
Eu lembro que foi um curso super intenso. Eu tirei férias para poder fazer esse curso. Quase todos os cursos que eu fiz, ou tinha objetivo prático no lugar que eu trabalhava, ou era autoconhecimento. E nessa época eu tava enlouquecido por autoconhecimento. Porque a Renata, minha mulher, tinha um nível de autoconhecimento que eu não tinha. A gente não conseguia conversar sobre coisas profundas porque eu não entendia o que ela falava. Eu era um cara que eu me achava muito resolvido, que eu não tinha problemas, etc. E aí, na hora que eu ia conversar com ela, ela era cheia de problemas. E a verdade não era essa. Todo mundo tem problemas. Acontece que o homem, ele é criado pra não... ele sempre tem que ser forte. Homem não pode chorar. Então, assim, sabe? Homem não chora. Então, você engole o choro.
Isso é frescura.
Isso é frescura. Para com isso. Então, você aprende a ter que ser forte, mesmo na dificuldade. Eu era um menino muito bobão no começo. Eu apanhava de todo mundo. Então, eu chegava em casa chorando. Ah, o menino me bateu. Eu apanhava. Minha mãe me batia.
Sério?
Minha mãe me batia, falava, você vai apanhar, próxima vez que te baterem, você tem que ir lá e bater nele. E eu não conseguia, porque eu tinha medo, era muito medroso. E eu sei que, na infância, essas coisas são arrastadas pra idade adulta, né? Então, quem nunca se aprofundou no autoconhecimento, eu digo que acaba vivendo uma ilusão, né?
Total.
Porque você não conhece profundamente a sua vida. Tem gente que eu converso que pensa pessoas exemplares, incríveis, as melhores nas suas profissões, mas nunca buscaram autoconhecimento. E na hora que eu converso com essas pessoas, eu falo, poxa, você tem que buscar autoconhecimento. Você tem que fazer uma terapia, você tem que fazer o processo Hoffman, você tem que fazer uma hipnose, qualquer coisa. E as pessoas não fazem, porque elas não entendem do poder que isso tem, né?
Sim, tanto que quando as pessoas me perguntam, o que eu preciso fazer pra, sei lá, resolver um problema que eu tenho emocional? Eu falo, não, a primeira coisa, mais importante, você já fez. Você percebeu que você tem? Porque tem um monte de gente
tomar
que
consciência,
tem,
né?
E não sabe, né? Verdade. E, inclusive, eu vi o episódio que você fez com a Renata, né? Eu escutei essa parte viu? E eu falei, cara, eu me identifiquei porque comigo e com o Bruno foi igual. Quando eu conheci ele, eu já era toda daquele jeito, né? Eu já tava, né, com aqueles problemas todos, ele sabia que eu fazia terapia. E ele falava assim, meu, depressão é frescura. Essa menina é frescura.
Ele falava isso. Falava. E hoje o Bruno é hipnólogo também, né?
Hipnoterapeuta. Não, pra você ver como o mundo deu uma volta, né? E ele era parecido com você. Você falou assim, ah, eu não tenho... Ele falou assim, não, mas é porque é simples, ué. Tipo, sou muito simples, né? Eu não tenho essas questões que você tem.
É muito cultural isso. É muito cultural. Não sei se é um negócio do brasileiro, mas... Aí você viveu 15 anos com isso, imagino que isso deva ter sido muito difícil para você, você foi cair lá no curso de hipnose, e lá no curso de hipnose, para quem não sabe, esse curso especificamente, primeira coisa que você quer quando você chega no curso é ter a experiência, é viver a experiência. Uhum. E lá não é uma hipnose que te ensina a fazer... essas brincadeiras que o Pyong faz. A gente aprende a técnica, inclusive a gente foi na Paulista, esse curso foi próximo da Paulista, e a gente foi na Paulista hipnotizar as pessoas na rua, fizemos brincadeiras, etc. Mas o curso não é pra isso. O curso é de fato pra você se tornar um hipnoterapeuta. O que, que é o hipnoterapeuta?
Bom, então, primeiro a gente precisa entender o que, que é hipnose, né? É engraçado porque assim... Eu vim de ser uma pessoa completamente leiga no assunto, de tipo, não acredito, a hoje trabalhar com isso, né? Então fica muito claro pra mim que as pessoas, elas têm dúvida, muita dúvida com relação à hipnose. Até hoje, a gente tá em 2021, tem gente que acha que é coisa do capeta, tem gente que acha que eu vou controlar sua mente, que eu vou fazer você fazer uma coisa que você não quer. Então hipnose é o quê? Se for simplificar, é toda vez que você aceita uma sugestão.
Sugestão é um... Como se fosse um comando?
Qualquer coisa que venha de fora. Pode vir de qualquer maneira. Por exemplo, o simples fato de você estar assistindo um filme e você se emociona com a história, você se assusta, racionalmente você sabe que, pô, é mentira, eles estão fingindo. Mas então por que você está emocionado? Porque você aceitou a sugestão do filme. Então só isso já é hipnose. Então eu uso esse exemplo e falo assim, ó, toda vez que você aceitou uma sugestão, você foi hipnotizado, acabou. Aí eu pergunto para a pessoa, ó, você dormiu? Não. Você foi para algum lugar? Também não. Você ficou preso? Não também. Então é só isso. Então se a gente entende que hipnose é isso, o que é a hipnoterapia? Nada mais é do que uma terapia, um processo terapêutico, só que ela usa hipnose como ferramenta, né? Então, ou seja, você vai guiar um processo terapêutico onde eu vou ter vários elementos que vão ajudar a pessoa a aceitar sugestões.
Tá. Tem como você explicar como funciona a nossa mente? Eu acho que o modelo da mente pode ser muito legal. Porque... A nossa mente, gente, ela é incrível. E a hipnose criou uma analogia para explicar como exatamente ela funciona. Óbvio que se você for para psiquiatria, se você for estudar psicologia, você vai ter uma explicação muito parecida com os termos de cada caso, né?
Uhum.
Mas a hipnose, eu acho que ela explica de um jeito tão claro que fica fácil das pessoas entenderem como funciona, né?
Uhum. O jeito que a gente entendeu, inclusive esse pra mim foi o ponto alto, né, do nosso treinamento, porque conforme o instrutor foi explicando, eu fui fazendo uma cara assim, falei, não acredito
que era isso. Não é possível, né?
Falei, como que ninguém me contou isso antes? Tanto que hoje eu falo muito que se a gente tivesse aprendido aquilo quando a gente era criança, a nossa vida teria sido completamente diferente. Então eu acho que entender como a mente funciona é fundamental, é tão importante quanto saber ler, saber escrever e tudo mais, porque é o manual da tua mente, né? Então, assim como você falou, cada linha terapêutica vai ter uma terminologia, mas no final das contas, acho que tá todo mundo falando da mesma coisa de um jeitinho um pouco diferente, né? Então, dentro do que a gente estuda, a gente fala da mente trina, né? Porque cérebro é massa cinzenta. Mente é a abstração, é o que você não vê, o que você não toca, é subjetivo. Então, a gente fala que a nossa mente é dividida em três partes. Consciente, subconsciente e inconsciente. Eu gosto de falar do consciente assim... consciente é como se fosse a nossa advogada, sabe? Ela vive defendendo a gente de tudo. Então, por exemplo, você é casado com a Renata, né?
Uhum.
Fala pra mim três motivos que fizeram você escolher ela especificamente pra se casar.
Linda.
Linda.
Deliciosa.
Deliciosa.
Muito inteligente. Ainda tem mais uns 10 aqui se precisar falar.
Entendi, mas então essas três coisas são importantes pra você, certo?
São muito importantes.
Ok, então eu te fiz uma pergunta e você respondeu, você justificou.
Sim.
E aí o que acontece? a gente começa a perceber que essa mente consciente, que a gente acha que a gente é super racional, super lógico e analítico, a gente usa muito pouco dela. Por quê? Porque no planeta hoje já tem, sei lá, a gente tá beirando o quê? Passou de 8 bilhões de pessoas, uma coisa assim?
Isso.
Dessas 8 bilhões de pessoas, vamos separar o universo das mulheres. Todas as que você poderia achar lindas, deliciosas e super inteligentes. Ia sobrar muitas, concorda?
Muitas.
Olha pra todas, Marcelo.
Mentira, só sobra uma, que é a Renata. Foi uma brincadeira.
Imagina que você olha pra todas essas mulheres que têm essas características. Você se casaria com todas?
Não.
Então tá, aí vamos supor que não, porque deve ter mais alguma coisa que é importante, né? O que mais que é importante pra você?
Ah, você precisa... admirar a pessoa, você precisa conviver com a pessoa para ver se vocês conseguem brigar e ainda continuar se amando, se vocês compartilham valores.
Valores, né?
Valores são super importantes.
Valor...
Objetivos, né? Você tá construindo uma vida junto. Se a gente não gostar das mesmas coisas, né? Pô, a Renata é maluca por bichos. A nossa casa já é um zoológico. Se eu não gostasse de bicho, a gente nunca ia viver junto e ela ia continuar sendo linda, inteligente, né?
Aí você vai vendo que vão tendo outras justificativas, né? Então tá, então vamos supor que todas essas mulheres, das lindas, deliciosas e super inteligentes, tem aquelas que amam animais e têm os mesmos valores que você. Vai tirar algumas, mas ainda vai sobrar muitas.
Uhum.
Aí você já começa a entender isso aqui, porque a gente pode ir até o infinito te perguntando coisa, e você vai perceber que o que fez você escolher ela pra ser sua parceira não foram essas três coisas. Isso foi uma escolha subconsciente, mas você precisa de uma justificativa. Ou seja, o porquê da gente acha que faz as coisas que a gente faz não é o porquê de verdade.
Entendi.
E é engraçado porque uma vez na turma, eu tava dando treinamento de hipnoterapia e eu fiz essa pergunta, né? Quem aqui é casado e tal? Aí eu perguntei pra uma mulher, falei, fala pra mim, né, dois ou três motivos que fizeram você escolher teu marido. Ela, então, na época... sabe, tipo, na época, né? Mas hoje já não é mais isso, enfim... Então, o que que acontece? O fato da gente acreditar muito nessa mente racional faz com que a gente se engane muito. Porque, por exemplo, se você perguntar pra alguém, cara, por que que você fuma? Ele vai falar assim, ah, porque me acalma. Ah, por que que você não consegue perder peso? Ah, porque minha família inteira é gordinha. Justificando, mas não é isso, nem de perto. Então, essa é a mente consciente. E quando a gente fala de mente subconsciente, a própria palavra já tá falando, né? Sub, abaixo da consciência, ou seja, tá abaixo do que você tem ciência. E é muito bizarro quando a gente começa a perceber que mais de 90% do nosso conteúdo mental, a gente não tem ciência.
Porque está no subconsciente.
Exatamente. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E quem comanda as nossas decisões é essa mente subconsciente. E essa mente subconsciente, ela é altamente emocional. Por isso que eu falo, nós somos seres emocionais que têm lapsos de racionalidade. Porque se a gente fosse racional de verdade, a gente nunca teria problema. Nunca. Simples assim.
É lá, porque seria quase que lógica, né? Que nem você tá falando assim. Por que isso, isso, isso? Por causa disso. A gente tem a resposta pra tudo, né? Mas
exato.
Existe algo ali por detrás que não é tão simples assim, né?
Sim. Aí uma vez eu tava conversando com uma pessoa que ele tava batendo. Assim, ele falou, não, eu sou racional. Todas as decisões que eu tomo são com base na lógica e no raciocínio. Eu sou assim, eu sou zero emoção. Fiz essa pergunta pra ele, né? Ah, por que que você casou com ela? Ele falou, por causa disso, disso, disso. Falei, então, se foi por causa disso, você pode encontrar qualquer uma aí na rua.
Opa.
E casa com ela dele. Ué, não, por quê? Entende?
É.
Então, essa mente subconsciente, que é quem a gente é, eu falo que lá tá a programação de tudo que você é hoje. E qual que é o detalhe? Essa mente, ela tem função de proteção. Porque qual que é o objetivo da nossa mente? Manter a gente vivo, né? A gente precisa sobreviver com o mínimo de energia e reproduzir. É pra isso. Só que como que ela protege? Ela protege através de sintoma, porque não tem uma boca que sai e fala com você, né, uhum, pra se comunicar. Então, a única estratégia que a mente encontrou pra se comunicar com você é através dos sintomas. E aí, o que que é sintoma? É tudo que você sente, não importa se é emocional, se é físico. E às vezes, quando eu falo assim, olha, pra hipnoterapia, tanto faz o nome do sintoma. Érica, mas e diabetes? Não é sintoma? Ah, mas e dor de cabeça? Mas e ansiedade? Tudo que você sente é um sintoma e tem uma causa. E é uma forma da tua mente te proteger. Essa foi a parte que me pegou no treinamento, porque eu falei assim, não faz o menor sentido, porque como é que a minha mente tá querendo me proteger com a depressão, que tá me fazendo mal pra caramba, né? Isso não tem lógica. Justamente ela não tem lógica porque a gente é comandado por uma mente que não pensa. Ela não tem lógica nenhuma. E aí a analogia que eu faço é assim, Faz de conta que o subconsciente é uma mãe super protetora, você é o filho único dela e o objetivo da vida dela é manter você vivo, custe o que custar, mesmo que você não goste. Porque é ou não é que a mãe, ela vai proteger o filho mesmo que ela faça alguma coisa, opa, que ele não queira. Se ela acha que é pro bem, ela não vai parar. E outra coisa, se você estiver protegendo teu filho e alguém entrar no meio, o que que acontece? Ela vai pra cima mais forte ainda.
Opa, furiosa.
Por isso que bater no sintoma não adianta, né? Então, assim, claro que medicamento é necessário em vários casos, sim. Mas essa sentença de você vai ter que passar o resto da tua vida tomando remédio, isso aqui não tem cura, isso aqui não tem jeito, você nasceu assim, você vai morrer assim, eu acho uma das sentenças mais cruéis que pode se dar pra uma pessoa, que foi o que eu ouvi. Eu escutei assim, o teu cérebro tem problema, o teu sistema, você não produz serotonina, alguma coisa assim, isso é orgânico, é seu, você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Eu falei...
Este foi o diagnóstico de um médico, de algum especialista.
Foi. Fora que uma vez também eu fui num outro psiquiatra, e ele, assim, eu entrei, aí ele ficou olhando pro computador dele, e ele foi só fazendo umas perguntas pra mim, e uma delas era assim, com qual frequência você fica triste? Eu falei assim, meio que todos os dias. Tá. Quantas vezes por semana você pensa em se matar? Eu falei, é assim? Aí eu respondi, aí ele imprimiu, eu falei, tá, pronto, isso aqui é o teu remédio.
Sério?
Eu falei, é assim, sabe? Baseado em quantas vezes por semana eu penso em me matar, nossa. Então, quando eu falo isso para as pessoas, olha, o teu sintoma, por mais que você não goste dele, tá aí com a melhor das intenções. Por quê? Por exemplo, o meu caso, né? O que aconteceu comigo? Quando eu era pequenininha, a gente vai para a primeira série lá com 5 ou 6 aninhos, né? Fui para a primeira série e, assim, você chega lá, você vai querer fazer amigos e tudo mais, e eu comecei a passar por bullying. E foi gradativo, assim, sabe? Foi primeiro, pego uma coisa minha, depois pego o dinheiro do lanche, depois manda eu fazer uma coisa, depois manda eu fazer a tarefa, depois manda eu carregar a mochila. E foi aumentando, 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 até que eu fiquei lá, acho que dos 5, 6 aninhos, até mais ou menos uns 11. Quando eu não aguentei mais passar por aquelas situações, que foram situações humilhantes mesmo. Chegou no ponto, assim, que eu não aguentei, do tipo, chegar numa situação de eu estar no pátio do colégio, e essa pessoa que fazia bullying comigo pediu pra turminha ali que tava em volta, fica em volta da Érica, cospe nela, pega as coisas dela, até que eu não aguentei mais, falei, mãe, quero mudar de colégio.
Caramba.
Só que o que que acontece? Quando eu mudei de colégio, aí que você vai entendendo depois, né, que eu já tava com a programação de me submeter a essas situações, eu já aprendi aquilo. Por quê? Tem uma parte da nossa mente que chama fator crítico, né, que ela protege a programação subconsciente.
Ela é a mãe.
Ela é o filtro da mãe.
É o filtro da mãe.
É o filtro da mãe. Eu falo que, assim, quando a gente não nasce com o cérebro pronto, né? Tanto que a gente fica com a moleira aberta por um tempo para dar espaço para a última parte do nosso cérebro se formar, que é justamente o que equivale a esse filtro. E o que que esse filtro faz? Até mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade, aí varia de acordo com a maturidade de cada um, mas é mais ou menos isso. Então, imagina lá, 8 anos de idade. É o tempo que a gente tem para se programar. Então, tudo que você escuta, tudo que você passa, tudo que você aprende, entra na tua mente, você não tem escolha sobre isso. É por isso que 100% dos casos que eu atendo, quando você vai buscar a causa do sintoma, tá na primeira infância.
Quando é a primeira infância?
Até mais ou menos uns 8, 9 anos.
Do 0 aos 8, 9 anos de idade.
Eu te diria que do menos 0, porque desde a barriga da mãe.
Desde a barriga da mãe, né?
Isso porque influencia, né? A partir do 3º ou 4º mês de gestação, o feto já começa a ter a formação do tronco cerebral, então ele já começa a ter percepções. Aí os pais falam assim, mas a criança não tá entendendo o que eu tô falando. Não é entender, mas ela já tá sentindo aquele momento, né? Então, desde a barriga da mãe até uns 8 anos de idade, você tem esse intervalo para definir o adulto que você vai ser. E aí, então, o que que acontece? Eu fui mudando de colégio sucessivamente, e eu continuei passando por essas situações. Eu falava, caramba...
Mesmo em outros colégios.
Mesmo em outros colégios.
Ou seja,
hoje eu entendo.
Você já estava programada, você já estava aberta para aquilo acontecer, e quando aconteceu...
Exato. Tipo assim, era mais do mesmo.
Simplesmente você aceitou.
Sim. E aí, o que que acontece? O que a mente subconsciente faz, né? Então, tá, eu preciso proteger a Érica. O que que ela fez? Entendi. Toda vez que ela sai de casa, vê pessoas e ela se machuca, eu não tô gostando disso. Por quê? A gente aprende por duas vias, né? Ou por repetição, ou por um alto impacto emocional. No meu caso, acho que foram os dois, né? Foi todo dia e com impacto emocional. E aí, o que que acontece? O que que eu vou fazer para ela nunca mais passar por isso? Se ela tiver depressão, ela não vai querer sair de casa. Porque deprimido é assim, né? Não quer fazer nada, não sai de casa, não levanta da cama. E se ela não sair de casa, ela não vai ver pessoas. Se ela não ver pessoas...
Não vai ter sofrimento.
Protegida. Então, é mais ou menos assim que ela funciona, sabe? Ela não tem lógica. Mas, a partir do momento que ela vê que essa estratégia dá certo, aí que o sintoma vai ficar de vez mesmo.
Aí você, só pra gente recapitular então. Então, a mente são três camadas. Consciente. Que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Estamos conversando conscientemente. O subconsciente, que é onde fica instalado quem de fato nós somos.
Sim.
E o inconsciente.
Inconsciente, eu acho legal porque assim, o inconsciente equivale ao cérebro reptiliano. Né, que é dos nossos instintos. Então, é luta, fuga e congelamento, tá ali. Esse cérebro foi o primeiro que a gente teve, né, enquanto espécie. E o que que acontece? Se ele é o mais velho, ele tem prioridade, né? Então, com a gente, sempre vai ser instinto primeiro. Por isso que eu falo, a gente é bicho. A gente é bicho achando que só porque a gente raciocina, a gente é melhor do que os outros, enfim. E o que que essa mente faz? Ela é responsável pela nossa sobrevivência na essência. Sobreviver mesmo, assim, necessidade fisiológica, né, reprodução e tudo mais. E ela também é responsável pelo sistema imune. E se é um sistema nervoso autônomo, também respiração, batimento cardíaco, tudo mais. E quando eu entendi essa parte do sistema imune, o que que isso tá ligado com o que a gente tá falando? Hoje em dia tem muitas pessoas que têm doenças crônicas.
Que é o que minha empresa faz. E tem muito do que eu já ia falar, as doenças autoimunes.
Sim, doença crônica. E se você perceber, na natureza, quando eu falo natureza, pensa em selva, né? Não esses bichos que convivem com a gente, mas selva, a gente nunca vai ouvir falar de uma zebra diabética, de um leão com fibromialgia, que tem taquicardia e não dorme à noite, de um inseto obeso. Não tem essas disfunções na natureza. Por quê? Porque não ia ser interessante para a vida no planeta se fosse natural, porque já ia ter acabado com tudo. Então, por que que a gente fica doente cronicamente e os animais não? Porque a gente tem uma coisa que eu falo, que o ser humano, ele é uma máquina de dar significado para as coisas, né? Então, por exemplo, assim...
Conscientemente.
Porque, olha só, imagina a pior das hipóteses para uma zebra, que seria o quê? Morrer comida por uma leoa, uhum, né? A pior das hipóteses. E é um perigo real. Se ela conseguir fugir, imagina que ela tá lá correndo, tá, conseguiu fugir. Tá, o que que acontece depois com ela? Leão foi embora, tá, beleza. Vida que segue, né? Ela não vai voltar pra casa, não sei pra onde ela volta, mas pra casa
pra
dela.
Pra árvore, assim, pro riacho que ela gosta.
Pra casa dela e ficar assim, ai meu Deus do céu, por que que tinha que ser comigo? Tinha tantas. Nossa, que vergonha, agora esse arranhão que ela deixou aqui... Vai me fazer passar vergonha amanhã. Eu não vou nem dormir por causa disso. Que ódio dessa leoa. E se ela aparecer amanhã, ela vai ver só. Ela não dá significado. Ela nem vai ter raiva, né? Ou seja, passou. Acabou. E como que a gente é? Eu falo, olha só, ela passou por um perigo real, né? Ela ia morrer. A gente é assim, ó. Tá, manda o WhatsApp pra algum amigo seu e ele fica 3 dias sem te responder. O que que você já começa a...
Aconteceu alguma coisa, tá bravo comigo, tá chateado, já começamos a dar significado, né?
E normalmente é coisa boa ou coisa ruim?
Acho que a maioria das vezes, coisas ruins, né?
Você percebe que quando você não sabe o que tá acontecendo, e você começa... Normalmente é ruim?
É.
Ou seja, você já tá dando significado. É. Deve tá bravo comigo, falei alguma coisa, não sei o quê. E o que que acontece? A nossa mente, ela tem uma característica, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Tanto que, por exemplo, assim, se você vai conversar com uma pessoa que, sei lá, que tem fobia de sangue, medo de agulha, só de você falar pra ela, ó, amanhã você vai ter que ir lá tirar sangue, ela já não começa...
Já sente, né?
Já sente. Por quê? Só de pensar, ela imagina, e pro cérebro é real. E por que que o cérebro faz isso? Porque não dá tempo de ficar analisando se é ou não verdade. Se você tá em perigo, você só tem que reagir. Porque se você ficar pensando, ah, meu Deus, o leão, vamos ver, já vi no Discovery Channel que ele come carne. Opa, eu tenho carne. Morreu. Acabou. Né? Então, você tem que reagir. Não importa se é real ou não. E aí, o que acontece? Imagina. Tudo que a gente vai carregando durante a vida inteira. Você vai dando significado. Vai dando significado. O perigo não é mais real. Por exemplo, a menina que fez isso comigo não existe mais. Mas até que eu não ressignifiquei isso, pra minha mente ela ainda existia. Porque se eu pensava nela todo dia, eu basicamente ia dormir com ela, né? Levando ela nas minhas costas. Então eu preciso me defender, eu preciso me defender, eu preciso me defender. E o que que acontece? Quando você ativa muito essa mente, a prioridade é sobrevivência, o que que acontece? O sintoma, quando ele fica crônico, ou ele é autoimune, alguma coisa assim, é como se o teu corpo tá tentando sair do conflito, você não consegue, e a única alternativa que ele tem agora é lançar a mão de um sintoma físico para que você consiga sair daquela situação. Tanto que, se você for pensar num câncer, é a última das consequências para eu preciso te tirar daqui, é uma autodestruição, né?
Uhum.
E aí você começa a entender, pô, o corpo não é burro, né? A gente não fica doente porque, quebrou uma pecinha aqui, eu não tô funcionando direito e é assim mesmo, sabe? E aí tudo começa a fazer sentido. Então, quando eu entendi tudo isso, eu comecei a ver tudo com outros olhos. Tipo assim, nossa.
Você sabe que eu só fui entender agora em relação à mente inconsciente e o sistema imunológico com você falando. Porque eu custava entender um pouco o que exatamente acontecia para, às vezes, a imunidade da pessoa baixar, ela ter eventos de reação, tipo asma, né? Que são eventos que... E a hipnose, ela diz uma coisa, né? Não sei se você ainda acredita nisso. Que se você não nasceu com esse sintoma, ele não te pertence. Você acredita nisso ainda?
Sim, mas agora tem uns adendos, né? Porque depois eu comecei também a estudar a nova medicina germânica, com o nosso instrutor, né, o Dr. Carlos, e constelação sistêmica.
Legal.
Então, agora também abre-se uma possibilidade de ser antes, né? Vamos dizer assim, do teu sistema, da tua família, dos seus avós, enfim.
Hereditário, você disse?
Hereditário, né? Aí, inclusive, quando a gente fala de doença genética, tem gente que fala assim, porque eu tenho problema de coração, porque meu pai teve, meu avô infartou, então é de família. Só que o gene e a condição física, ela precisa de uma emoção para ser ativada. Então, ele teria que olhar assim, o que que eu sinto e do jeito que eu me comporto, que meu pai também sentia, que meu avô também sentia, né? E quando eu falo de mente inconsciente, o sistema nervoso, né? Sistema simpático e parassimpático, que é o quê? Ativo e repouso, vamos dizer assim. O que que acontece na doença crônica? Você vive em simpático-tônico, você vive em alerta, você vive em perigo. E se você não dá chance pro teu corpo recuperar, o que que vai acontecer? Uma hora vai pifar isso, né? Por isso que daí começa a ficar crônico. E o corpo, ele faz muitas tentativas de regeneração. Muitas, 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 muitas. Toda a gripe que a gente pega, toda vez que a gente fica com febre, o corpo tá tentando regenerar alguma coisa.
Então a gente precisa, primeiro, né? Precisamos escutar mais o nosso corpo.
Muito.
A gente precisa aprender a ler os nossos sintomas e entender que aquilo não é um efeito por acaso. Aquilo ali provavelmente tem alguma explicação que você precisa entender e descobrir o que é, né?
Sim.
Para evitar que isso acumule, né? Porque a questão não é um evento isolado ou outro, né? Eu acho que a questão é o efeito acumulado desses eventos, não
Sim,
é isso?
Sim, exatamente. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Érica, não sei, né, vou fazer hipnoterapia, eu ouço tantas histórias de gente que, sei lá, né, foram abusadas, perdeu o pai e a mãe, comigo não aconteceu nada de, não sei, mas eu tenho ansiedade. Então, não é essa coisa tipo, nossa, precisa ter acontecido uma coisa catastrófica com você, né, o alto impacto emocional. Às vezes, uma coisinha, mas que foi repetida por muitas vezes, sei lá, uma criança, por exemplo, que fica ouvindo assim, eu falo que os top causadores de trauma, assim, né, tem pai e mãe, e depois a escola, né, com os professores. Da professora falar assim, isso aqui você não vai dar conta, você não vai conseguir, você tem problema de aprendizado. Aí, se ela ficar escutando isso todo dia, não foi um tapa na cara.
Ela aceita, né? E a criança, a criança tem um fator crítico.
Ela tem informação.
A professora tem poder de ultrapassar o fator crítico?
Totalmente.
Tem total, né?
Totalmente.
Então,
totalmente.
Gente, a gente tá falando num tema meio complexo, mas o fator crítico, lembrando, é uma camada que protege o seu software. O seu cérebro, ele é composto por um hardware, que é a massa cinzenta, e o software, que são o seu subconsciente.
Os aplicativos
lá. Você tem 30 anos de idade, eu vou fazer 40 anos de idade, eu tenho 39 anos de história. É verdade que a gente não perde absolutamente nada do que a gente viveu?
Essa informação não é verdadeira de acordo com a neurociência, né?
Tá.
Por quê? O cérebro, ele precisa otimizar as informações. Então, não é que ele não perde nada. Ele vai guardar aquilo que ele acredita que é importante para ele.
Certo.
Né? Então, normalmente, são informações emocionais. Você já percebeu que, por exemplo, que as memórias que você tem mais facilidade de lembrar... São as
demais.
Que teve mais
teve
emoção.
Algum evento emocional. Inclusive, você tava falando de professor, eu lembrei de um evento que eu não lembrava há muitos anos. Eu estudei num colégio chamado Júnior. Esse colégio era perto da Paulista. E eu me lembro de... Era muito pequeno. Eu não lembro quantos anos eu devia ter, mas suficiente para eu ter consciência. Eu chuto que alguma coisa em torno de 5 a 7 anos. E eu lembro que uma dessas professoras, que eu não me lembro qual, ela era uma pessoa extremamente rígida. Extremamente rígida. As pessoas pediam para ir no banheiro, as criancinhas pediam para ir no banheiro e ela não deixava. E aí eu me recordo de uma cena que para mim foi chocante, que eu não sei se era um menino ou uma menina que estava na minha frente, levantou a mão, professora, posso ir no banheiro? Ela falou, não, vai ter que esperar a hora do intervalo. Nossa. Daqui a pouco eu olho pro chão, porque eu tô escutando um barulho de água, e eu olho pro chão, a criança fez xixi nas calças. E isso acontecia, mas com uma frequência que você não acredita.
Sério?
E uma criança, ela não tem o poder de falar isso. Porque se eu tomasse consciência da gravidade dessa situação, eu teria falado com a minha mãe. Quando que eu fui falar com a minha mãe? Quando a professora me bateu. A professora pegou minha orelha, me puxou pela orelha e doeu muito. Eu lembro que eu chorei. E esse dia, minha mãe sempre perguntava, alguém bateu em você? Alguém encostou em você? Alguém não sei o que lá? Então, pais, fiquem atentos. Tem que fazer essas perguntas para os filhos, porque os filhos não falam isso conscientemente. Minha mãe me perguntava, aconteceu alguma coisa? Eu falei, sim, a professora pegou aqui minha orelha e fez assim. Pronto, aí minha mãe foi na escola, e aí ela rodou a baiana, literalmente que ela é baiana mesmo, nascida na Bahia, e eu acabei eventualmente saindo desse colégio. Mas eu fico imaginando o quanto dessa professora traumatizou essas crianças, né?
Não, total. E aí, são elas que eu atendo hoje, inclusive, né?
São esses adultos que talvez tenha passado uma delas.
Muito obrigado, professores. É graças a vocês, né, que a gente tem quem atender hoje.
Érica, quando você passou pela hipnoterapia, você foi muito corajosa, porque você, a primeira hipnoterapia que você passou foi na frente da turma inteira. Né?
Cara, você acredita que eu ouvi isso também de outras pessoas da turma, mas eu não entendia por quê?
Por que que você foi corajosa?
É, eu não entendia por quê.
Não, eu achei que você foi muito corajosa porque a hipnoterapia, ela toca assuntos muito delicados, muito profundos. Óbvio que o Dr. Carlos, que é o médico, o neurocirurgião, que nos deu o curso, que nos ensinou esse primeiro passo da hipnose, ele foi muito cuidadoso a falar, pessoal, isso aqui é um ambiente seguro, vocês, né? Ele deu uma preparação para todo mundo. E todo mundo ali, a maioria das pessoas estavam querendo se profissionalizar nesse segmento, né? Tanto que hoje, boa parte dos bons hipnólogos, alguns deles saíram daquela turma, né?
Sim.
E o que eu achei que você foi muito corajosa foi que você não teve vergonha de passar aquele processo e contar a sua verdade, contar a sua história, né?
Sim.
Isso pra você, em nenhum momento te preocupou?
Eu acho que é por causa da seguinte questão, que é o que eu falo para os meus clientes, que é a condição que eu tenho para atender qualquer pessoa. Eu falo assim, ó, hipnoterapia tem um lance, que é o seguinte, tem que estar doendo muito, mas muito assim, não aguento mais. Porque o que faz a sessão acontecer é a emoção, né? Você percebeu que é um processo bem emocional. Então, se a pessoa, por exemplo, assim, se eu falar, tá, Marcelo, você quer tratar essa ansiedade, mas de 0 a 10, o quanto tá te incomodando? Você fala, Érica, 4. Então, hipnoterapia pra você hoje não é uma opção.
Provavelmente não vai funcionar.
Né? O pessoal até costuma falar assim, ó, sofre mais um pouquinho, aí quando, né, aí você volta. Então, eu acho que eu tava nesse 0 a 10, 12, assim. Então,
você tava com muita vontade de ver a
solução. Cara, eu tava demais, assim, e de verdade, foi a minha última opção. É esquisito falar isso, porque assim, Marcelo, óbvio, eu entendo, hoje eu entendo por que uma pessoa que tem depressão quer se matar. Porque assim, qual que é a lógica que eu tinha na minha cabeça? Bom, o único momento que eu não tô sofrendo é quando eu tô dormindo. Porque daí eu não sinto nada. E se eu dormir pra sempre? Só que eu não tinha coragem. Aí eu falava assim, não, então eu sou tão fraca que eu não consigo nem fazer isso, né? E ficava naquela luta assim. E aí o que acontece? Quando eu fui me candidatar, porque aí o instrutor pergunta, né? Tem alguém na sala que tem alguma coisa que quer tratar pra todo mundo ver uma sessão ao vivo e tal? Cara, eu já levantei a mão.
É, você foi a primeira.
Eu falei, não, eu quero, tá. E ele falou assim pra mim, Érica, é o seguinte, vai ser gravado, vai pra uma plataforma.
É verdade, foi gravado.
Né? E vai ficar disponível pra todos os alunos, né? Todo mundo pode assistir. Então assim, e você não vai poder ter restrição nenhuma.
Você assinou um documento?
Assinei, um termo que autoriza, né, tudo mais. Eu falei assim, ó, se for pra resolver meu problema, você transmite na Globo, você faz o que você quiser. Sabe, eu tava disposta a tudo. Então, acho que por isso que pra mim não teve assim, ai, será que... Não, eu só queria resolver.
Durante o processo, que foi um processo, todos os alunos estavam lá, o professor, ele ficou num local com você, se eu não me engano... Foi na cadeira, né? Não foi numa maca.
Foi na cadeira.
Foi numa cadeira, ele te induz num transe. O que, que exatamente é esse transe? Porque eu acho que é aí que as pessoas têm muito medo, né? Fala, meu Deus, será que o hipnólogo ele consegue me manipular, fazer eu falar coisas que eu não gostaria de falar? O que, que é o transe?
O transe é um estado que basicamente a gente quase nunca sai dele. Pra falar a verdade, né? Por isso que eu falo assim, quem fala que não entra em transe, que não entra em hipnose, é porque não sabe o que que é. É como se, sei lá, faz de conta que você nunca ouviu falar na vida sobre respiração. Você nem sabe o que que é, você só faz. Aí um dia alguém fala assim, Marcelo, sabia que tem um lance de respirar? Duvido. Será que eu consigo mesmo? Será que eu consigo profundo? É mais ou menos assim, né? Então, o transe é toda vez que você tá focado em alguma coisa. E a gente sempre foca em alguma coisa. Inclusive, tem gente que fala assim, Érica, eu tenho um problema muito grande com o foco. Eu falo, não é bem assim. Por exemplo, se botar um Netflix na sua frente, você foca? Nossa, eu nem vejo a hora passar. Então, teu problema não é foco. É que você tem problema de focar na coisa errada. Uhum. É isso. Então, toda vez que a gente está concentrado em alguma coisa, você já entra em transe. Porque o que é transe? Transitar. Entre o quê? Entre as percepções. Então, por exemplo, agora que você está prestando atenção no que eu estou falando, você parou de perceber teu pé. Mas se você pensar no teu pé agora... Você lembra que você tem, né? Sim. Igual esses barulhinhos assim, você tá ouvindo o ar? Não, mas se eu te falar, você presta. Então você começa a transitar entre essas percepções. Isso é transe.
Agora, quando eu tô voltando do trabalho, cansado, cabeça funcionou o dia inteiro, aquele estágio de estafa mental, eu já sei o caminho, eu já tô acostumado a dirigir. Às vezes eu chego em casa e nem percebi, falei, meu Deus, não sei nem como é que eu cheguei aqui. É como se você pulasse de um segundo e no outro você já estava em casa.
Uhum.
Isso é transe?
Isso é transe. Por quê? Você estava com foco em outra coisa. Para você, como o caminho é automático, porque eu falo, né, a mente ela vai fazer tudo com o mínimo de energia. Então, tudo aquilo que você já sabe fazer, ela vai automatizar. Então, ela guardou aquilo ali e falou, isso aqui eu não preciso prestar atenção. E você vai focar em outra coisa. Aí você começa a viajar e tal. E aí, quando você se dá conta, quando você volta a transitar para outro foco, você fala, ué, já? Então isso é transe também.
E o transe da hipnose, ele tem um estado de relaxamento muito profundo, né? Porque é muito gostoso você entrar em transe da hipnose. As pessoas dizem que equivale a alguns minutos de transe equivalem a horas de descanso,
de sono,
né?
Profundo, né?
Qual que é essa relação?
A relação é que é assim, a gente rola o lance da respiração, porque sabe aquela respiração do bebê, que ela é bem profunda, ela mexe a barriga, aquela respiração correta, né?
Tá.
Só que a gente não respira mais daquele jeito. Então, o que acontece? É ou, na verdade, que todos os momentos estressantes da nossa vida, por mínimo que seja, você já altera a respiração, não altera?
Uhum.
Isso é um sinal pro corpo de, eu tô em alerta, eu tô em simpático.
Tá.
Então, eu não posso relaxar. E o que é o relaxamento? É justamente o oposto desse estado que a gente vive. Então, quando você se permite respirar da maneira correta e ir relaxando cada vez mais, você vai para aquele estado onde você sai do alerta e você fala, nossa, que delícia, sabe? Então, isso realmente acontece. A gente vai conduzindo a pessoa para esse relaxamento.
Você entrou exatamente nesse estágio, lá durante a sessão no nosso curso. E o trabalho que foi feito ali é um trabalho de regressão. Né? O que exatamente é esse trabalho de regressão? Qual que é o objetivo dele? Porque é uma das várias técnicas que existem, né?
Sim, mas inclusive, Marcelo, depois que você começa a entender mais os mecanismos, você vê que não tem mais a necessidade de fazer aquele processo formal, sabe?
Tá.
De indução formal. Por quê? Se você entende o que atravessa o fator crítico, então, você falou do professor, né?
Uhum.
Professor, pai, mãe, médico,
policial
é autoridade, atravessa o fator crítico. Drogas, entorpecentes, atravessa um fator crítico. Susto, atravessa um fator crítico. emoção através do fator Q. A gente tem um monte de coisas que atravessam. Se você sabe de todas essas coisas que atravessam, você pode escolher qualquer uma delas para você levar a pessoa para o transe.
Entendi.
Mas na sessão de hipnoterapia, classicamente, a gente faz a indução por relaxamento.
Tá.
Mas, por exemplo, na minha sessão, eu não faço mais isso. Eu faço por emoção.
Por emoção, que então, é super funcional.
Ah, eu já começo a cutucar, a pessoa já estoura, pronto, fecha o olho e vai, né? Aí vai o quê? Para regressão. Aí tem gente que fala assim, nossa, será que eu vou conseguir regredir? Né? E tá muito ligado também à terapia de vidas passadas. As pessoas atrelam muito, né? Hipnoterapia, tudo isso. E eu falo que regressão, a gente também faz isso o tempo inteiro. Tudo é estado natural da mente. Então, por exemplo, já aconteceu com você, de repente você passa no lugar, aí você sente um cheiro de uma comida. Aí você fala, nossa, minha avó fazia uma comida que lembra muito isso. E na casa dela, eu brincava com os meus primos, sabe?
Você lembra um evento de anos atrás, né?
É, então o que, que você tá fazendo? Você tá regredindo uma memória.
Isso é regressão.
Isso é regressão. O simples fato de você lembrar o que você fez ontem, você não tem que regredir uma memória?
Sim.
Isso é regressão. Só que como a gente nunca fez isso de um jeito técnico guiado, né? Então as pessoas falam, ai meu Deus, será que eu vou conseguir?
Ou seja, a pessoa já tem essa habilidade, é inerente, todo mundo faz.
Todo mundo faz.
Todo mundo faz. E quando você fala que a emoção, a gente falou aqui agora há pouco, a emoção, quando você tem eventos na sua vida que teve algum tipo de emoção muito grande, seja negativa, seja positiva, provavelmente um evento que te marcou muito. Sim. E isso vai ficar na sua memória. É exatamente por esse motivo que você vincula com a emoção, para você acessar quando ocorreu aquele evento?
É, porque olha só, quando eu tava falando lá da mente, o problema das pessoas não é racional, né? Não é lógico, porque se fosse pela lógica, ele já tinha resolvido. Tanto que a gente sempre fala, se saber do problema resolvesse o problema, ninguém tinha problema.
É.
Né? Não tá lá. Então eu falo para as pessoas, o teu problema não tá lá. Ah, Érica, mas eu já sei que meu pai fez isso porque era o que ele tinha. Mas eu já sei que minha professora... Você sabe, resolveu alguma coisa? Não. O teu problema tá no subconsciente. O subconsciente é o quê? Emoção. Então o que que acontece? Toda vez que a gente tem uma emoção forte, você já percebeu que você não consegue raciocinar direito? É nesses momentos, né, que você fala o que não deve. Aí depois, quando a emoção baixa, seu raciocínio sobe, você fala, nossa, não deveria ter feito. Então o que que acontece? Se eu tô subindo a emoção, você não consegue pensar direito e ela te leva direto pro momento em que você aprendeu a sentir isso.
Entendi.
Tanto que eu falo assim, gente, depois que eu entendi isso, hoje quando eu vejo pessoas brigando na rua, sabe? Outro dia eu olhei uma cena assim, tinha um cara, deu um totozinho no carro, né? O da frente já saiu nervoso,
furioso.
Assim, eu falei, esse é o momento. É ali, eu vou perguntar pra ele, quando foi a primeira vez que você sentiu isso?
Essa expressão de raiva pode estar ligado a algum evento do passado,
sim,
é isso que você está querendo dizer.
Porque a nossa mente, ela só reconhece aquilo que ela já conhece. É todo mundo que, se alguém der um totozinho atrás do carro, vai sair transtornado e vai bater no carro de trás? Não. Por que que aquele fez aquilo? Porque bateu com algum conflito emocional dele.
Entendi.
Né?
E quando a gente identifica esses traumas, né? No fim das contas, são traumas, né?
São traumas.
Traumas do passado. Quando a gente identifica esse trauma, o que que a gente faz? Por que que a hipnose é tão eficiente em tratar? Porque você falou aqui, poxa, eu fiz 10 anos de eu passei com um psicólogo durante 10 anos. E o trabalho do psicólogo é um trabalho de autoconhecimento. É de você recontar essas histórias, entender exatamente, escutar perspectivas diferentes, escutar perguntas que você nunca tinha sido escutado. Ou seja, é um processo que leva muito tempo.
Sim.
Não é do dia pra noite.
Uhum.
E todo mundo diz que quase todo trauma de hipnose é tratado em uma sessão.
Sim.
É verdade mesmo?
Sim, é verdade.
E como é que... O que que acontece?
Então, realmente, o fato que eu trouxe na sessão de hipnoterapia era justamente o fato que eu falava nas sessões de terapia tradicional, que era o bullying. Que eu já sabia que era um negócio forte pra mim, né? Então, assim, a terapia tradicional me ajudou? Sim. Todas as que eu fiz colaboraram em algum nível. Só que eu oscilava. Melhorava? Piorava. E aí, o que que a hipnoterapia fez que foi o diferencial pra mim? Então, eu voltei naquele momento do bullying, né, com a pessoa que fez isso comigo, e naquele momento que eu tô com muita emoção, eu já não tô raciocinando muito bem, a gente vai seguindo os comandos, né, porque hipnose é sobre seguir as instruções.
Verdade.
E ele falou assim pra mim, eu quero que você agora se coloque no lugar da pessoa que fez isso com você. Nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso.
Você nunca tinha pensado sob essa ótica?
Nunca, 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 nunca. E assim, ele falou, porque para uma pessoa fazer isso com você, imagina o que que ela não passava em casa, por exemplo. E eu nunca tinha pensado naquilo, aquilo me bugou de um jeito. E principalmente a ressignificação, que tu me pergunta, Eric, o que é ressignificar, né? É trocar um significado pelo outro. Então, em vez de falar, nossa, que ruim que tá chovendo, é que bom que tá chovendo. Então, o que aconteceu? O fato a gente não muda. Eu nunca vou deletar o fato de que eu passei por bullying na escola. Nunca vou esquecer, não é isso. Foi entender sobre outra perspectiva, que envolve o perdão, né? E pra mim isso fez diferença.
Você deu um novo entendimento ao mesmo fato.
É, por quê? Porque eu achava que perdoar, eu tinha que aceitar o que ela fez. Eu tinha que ser amiga dela. Eu tinha que amar ela. Eu tinha esses conceitos de perdão que eu acho que ferra as pessoas, sabe? Porque é um perdão impossível.
Eu lembro, inclusive, essa sessão foi muito forte pra mim. Eu me lembro bastante dela. Eu me lembro com alguns detalhes, porque alguns momentos me marcaram muito. Eu chorei, foi muito emocionante pra mim, assim. Me tocou profundamente, porque você tá vendo a sua interpretação dos eventos que aconteceram com você naquele momento. Então, pra mim foi interessante ver que em alguns momentos você tinha resistência pra perdoar. Eu lembro que teve três fatos que me chamaram a atenção, obviamente que eu não vou abrir aqui, mas num deles você... Eu não quero perdoar, né? Uhum. Teve alguma coisa, eu não quero perdoar, que é o natural, né? As pessoas, eu não quero, essa pessoa me fez muito mal, por que que eu vou perdoá-la, né?
Uhum.
Mas, com a condução de um profissional extremamente experiente, que foi o Dr. Carlos, ele conseguiu fazer com que você desse uma outra percepção e depois você aceitou. Isso. Sim. Que pra mim foi muito interessante. E você, sim, perdoou.
Perdoei. E isso pra mim foi o que fez toda a diferença. Por quê? Ele mudou a percepção do perdão pra mim. Então, o que que ele falou? Você não tem que concordar com o que ela fez com você. Você não tem que gostar. Eu falei, opa, tá ficando interessante.
Tá ficando melhor esse negócio.
E outra, o perdão não é pra ela, é pra você. Porque às vezes a gente tem essa coisa de parece que você, eu não vou perdoar ela porque é como se fosse um favor, né? Mas não é.
É.
Ele falou assim,
ela não merece isso, né? A gente fala, essa pessoa não merece isso.
E ele falou, às vezes ela tá vivendo a vida dela, nem lembra que você existe, né? E você continua carregando essa pessoa.
É verdade.
E ele falou assim, você só tem que entender que ela foi programada pra ser assim. Do mesmo jeito que você é assim hoje, por causa de tudo que você passou, ela fez aquilo com você por causa das coisas que ela passou. E aí, isso é perdão, você liberta isso.
E o que que aconteceu depois que você passou por essa hipnoterapia? O que que mudou na sua vida? Porque, assim, não foi no primeiro dia. Deve ter sido no terceiro, no quarto?
Eu lembro que assim. Você lembra que depois da sessão a gente foi no show de hipnose?
Lembro.
E era uma coisa que eu jamais faria porque eu fui no palco?
Eu fiquei sabendo do Edu. Eu não fui no show. Eu acho que eu não fui no show. Eu tava muito cansado. Vocês são muito... Vocês têm uma energia que eu não tenho.
Você não foi? Até que a gente pegou carona com você.
Ah, eu fui! É verdade! Olha como eu sou maluco.
A gente pegou carona com você.
É verdade, eu fui. É verdade.
Eu lembro disso. Aí a gente foi pro show e eu fui pro palco. E, tipo assim, era uma coisa que eu jamais faria na minha vida.
Caraca.
Eu jamais faria aquilo. Porque por conta do bullying, eu era muito tímida. Foi depois. A gente terminou a terapia e foi.
Tá.
Né? E já era uma coisa assim, e eu só fui me dar conta quando me falaram. Falou assim, Érica, antigamente você subiria? Eu falei, não. Nossa, é verdade, eu subi, né?
Caramba.
Então foi natural. E é isso que acontece na hipnoterapia. Vai acontecendo de forma tão natural que você... Não é aquela assim, depressão, depressão, depressão. Não, mais depressão. Ele é natural. E aí, igual você falou, aí nos próximos dias, aí eu fui sentindo que os sintomas foram ficando cada vez mais fracos, até eu ter remissão total.
Foi surreal, porque a gente teve tempo de te conhecer nos primeiros dias, eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas a gente teve tempo de te conhecer, a gente não sabia dos detalhes da sua história, mas a gente sabia, você sabe, pô, fulano de tal dá risada por qualquer coisa, outra pessoa é mais fechada, o outro é mais quietão, você tinha a sua característica. Só que depois que você passou pelo processo, no dia seguinte você já era outra pessoa. E todo mundo notou isso.
Foi.
Você lembra disso?
Lembro.
As pessoas começaram a falar, pô, você tá diferente, você tá dando mais risada, você tá mais animada. As pessoas perceberam, não foi só você, né?
Sim, e olha que ainda eu duvidei, hein? Porque eu falei assim, não, eu acho que essa animação toda é porque eu tô em São Paulo, eu tô com a turma, tá legal, tô fazendo uma coisa diferente.
Você ainda não acreditou?
Não, ainda falei assim, vamos ver como vai ser quando eu voltar pra Londrina, vamos ver como é que vai ser o dia a dia, né? E aí isso foi me surpreendendo mesmo, porque um dia eu acordei e falei, ué, não tô triste. Tá, beleza. Vida que você é. Aí eu consegui dormir. Eu lembro que eu levei Rivotril pro treinamento. E no dia seguinte eu não tomei.
Foi mesmo.
E foi indo assim. Tanto que, olha como o cérebro é doido, né? Teve uma vez que eu falei assim, cara, cadê aquela depressão? Que estranho. Não, peraí, vou tentar.
Tá faltando
assim.
Algo.
Foi isso que eu senti. Porque eu não sabia como que eu era sem ser daquele jeito. Falta um negócio mesmo, sabe?
Tantos anos, né? É. Vivendo com aquela, uhum. com aquele sentimento, né?
Sim.
E aí sua vida mudou. E daí depois daquilo ali, o que que aconteceu? Profissionalmente. Porque daquele momento que você saiu, que você começou a ter uma percepção de que o sentimento, aquela depressão que você tinha foi diminuindo gradativamente, mas para você sair dali até você decidir largar a arquitetura e virar profissional para ajudar as pessoas que passam pelo que você passou, o que, que aconteceu
Nossa,
nesse intervalo?
Então, só aconteceu. Porque, assim, eu não tinha intenção nenhuma de virar hipnoterapeuta. Zero. Marcelo, eu fui fazer o treinamento.
Eu lembro. Você falou que você queria passar por... Você queria resolver seu problema. Eu lembro que você falou isso.
Só isso. Eu fui lá porque, assim, eu quero ver qual é que é, né? Eu só queria isso. Eu não tinha intenção nenhuma de atender, muito menos de ensinar isso depois. Zero. O que, que aconteceu? Eu já tava meio infeliz com a arquitetura. Tipo, meio que deu o que tinha que dar, beleza. Aí eu falei assim, vamos ver se funciona mesmo esse negócio com outras pessoas. O primeiro atendimento que eu fiz, eu não sei se eu dei sorte, né, mas enfim, sabe assim, eu falei, porque quando você tem a tua primeira experiência profissional, assim, com um negócio que você nunca fez antes e dá muito certo, você fala, nossa, né, foi um caso de fibromialgia.
Sério?
Sério.
Caramba, não é um negócio trivial, você já pegou uma bucha, né?
Fibromialgia, pressão alta, depressão, ansiedade, um monte de coisas, né. Eu fiz um atendimento e depois ela começou a me mandar mensagem, falou, Érica, as dores sumiram. Érica, minha pressão tá baixando, eu tô com pressão de mocinha de novo e não sei o quê. Érica, eu não tô mais triste. Eu falei, caramba, esse negócio funciona mesmo, então? Caramba, é bom, hein? Aí eu comecei a atender até que assim, ó, eu fiz transição de carreira muito rápido. E eu virei mesmo. Tem gente que falou assim, você começou a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho... Não.
Você entrou de cabeça.
Eu entrei de cabeça. Aí comecei a fazer outros cursos, aí eu abri minha sala, fui atendendo e aí não parei nunca mais.
Você começou em Londrina...
Comecei em Londrina.
E aí, você se mudou pra São Paulo agora, né?
Sim.
Você tá atendendo aqui?
Tô. A gente encerrou os nossos atendimentos em Londrina, por quê? Por conta da pandemia, que foi uma coisa interessante pra gente, porque a gente tinha aquela coisa de, não pode atender online, hipnoterapia, porque é perigoso, porque isso, porque aquilo. Era assim, pandemia, todo mundo desmarcou, e aí você vai fazer o quê, né? E aí a gente começou a fazer o atendimento online e deu super certo. Tanto que hoje os nossos atendimentos, 80% é online. A gente atende pessoas do mundo inteiro, assim. Então presencial é só quem realmente quer. Sabe, assim, eu faço questão de estar ali com você, é o mínimo.
Eu lembro que tinha muita mensagem que falava assim, tem alguém dos grupos que a gente participava, né? Tem alguém da cidade não sei aonde, porque a gente tá precisando de um hipnólogo
não,
por aqui.
É...
E era no mundo inteiro, né? Puta, Espanha, Portugal, não sei aonde,
uhum.
né?
Hoje a gente já faz isso com o pé nas costas, assim, sabe? Online. Tanto que esse é o nosso plano, né? Poder morar em outros lugares, ficar temporadas em lugares diferentes e atender.
E fazer à distância.
Isso.
E você consegue despertar a emoção... Mesmo, você pede para a pessoa botar um fone, como é que funciona a hipnose à distância?
A gente passa todas as instruções, né, porque eu falo assim, gente, a pessoa fala, tem um risco da pessoa acontecer alguma coisa. Eu falo, tudo que é conversado não sai caro, né? Então eu explico para ela tudo que pode ou não acontecer. Falo, se a emoção fica forte demais e você achar que, não dou conta, é só você abrir o olho. E tudo bem, a gente respira e volta. Mas tudo bem, é justamente isso que eu quero. É isso que eu quero na sessão, que você traga essa emoção. Eu dou todas as instruções. Olha, fone, bateria, internet tem que ser, excelente. Né? Fica num lugar onde ninguém vai te incomodar. Coloca um travesseirinho no colo, né, pra descarregar a emoção. Lenço por perto. É isso. A gente arruma todo o negócio. E no final das contas, Marcelo, parece que só tem um vidro na minha frente.
Uhum.
É isso.
É, porque a sessão, quem passa por uma sessão de hipnoterapia, você não enxerga, né? Você tá de olhos fechados, você tá super imerso. Então, teoricamente, o que você tá vendo é o que quem está te conduzindo, né? A você pensar no que precisa pensar, a você fazer o que precisa fazer. O trabalho é todo da pessoa, não é do hipnólogo, né?
Exatamente. Aí é só isso, fecha os olhos, embarca na emoção e faz o que tem que ser feito.
Muito legal. E teve um... um caso que me... A gente viu muitos casos, né? Quando a gente estudou, você deve ter visto muito mais do que eu. Mas teve um caso que me chamou muita atenção, que foi um caso do Tony Robbins tratar um gago de muitos anos. E a gente estudou sobre gagueira e é um dos sintomas mais fáceis de serem resolvidos, né? Poucas pessoas sabem disso. Quais são os principais sintomas que você pega e você fala assim, meu, isso é fácil de resolver com a hipnose?
Eu acho que os mais fáceis... Eu falo assim, tem gente pergunta, Érica, tem sintoma difícil? Não, sintoma difícil não. Tem pessoas difíceis.
Tá.
É, o que pode dificultar é a própria pessoa, mas sintoma não vejo nenhuma dificuldade. Mas assim, os mais fáceis justamente é fobia, gagueira também, bem tranquilo, eu acho, né? E sintomas mais acentuados, por exemplo, quando tem muita... É uma coisa muito aguda, por exemplo, síndrome do pânico. É uma coisa que ela consegue trazer emoção aqui, sabe?
Porque ela tá vivendo
isso.
Aquilo.
Agora, por exemplo, sabe o que, que é meio tratar? Procrastinação. Porque aquela coisa meio assim, até a pessoa não ficar realmente muito incomodada por ela estar tá daquele jeito...
É difícil.
É difícil.
Entendi. No caso, por exemplo, da gagueira, tem pessoas que ficam... anos, igual esse rapaz ficou, acho que mais de 15 anos, atrapalhou a vida inteira dele. Ele falou assim, eu não conseguia um emprego, porque eu ia na entrevista de emprego e eu chegava lá e não conseguia falar.
Não, e sofreu um bullying.
A pessoa olhava pra mim e falava, poxa, qual trabalho hoje que você não precisa se comunicar?
Pois é.
Mesmo que você trabalhe com... Mesmo que você seja um programador que fica o tempo inteiro na frente do computador, você precisa se comunicar.
É, com alguém você vai ter que falar, né?
Então ele não conseguia emprego, você já afetou a vida dele brutalmente. Você já pegou casos tipo esse, assim, e resolve imediato, igual esse caso?
Eu falo que o que define a rapidez do resultado é a entrega da pessoa. Se ela entregar mesmo, se ela trouxer emoção e fizer o que tem que ser feito, muito provavelmente vai ser bem rápido o resultado.
A pessoa sai falando, na hora.
Sim, sai. E o negócio da gagueira é interessante, né? Porque a gente vê mais homens gagos, né? Você não vê mulher gaga, né? Pelo menos eu nunca vi, você já viu mulher gaga?
Uma boa pergunta agora que você fez, eu tô pensando aqui. Eu não me recordo de nenhuma mulher gaga, é verdade.
Homem, né?
É verdade.
Porque homem que normalmente escuta, homem não chora, engole choro.
Esses são causas, né?
É.
Acho que tem duas principais causas, né, a gagueira. Que a gente, acho que pela experiência dos hipnólogos, uma era, que eu me recordo era essa, quando a mãe fala pro filho, engole
choro.
Tem alguma outra que eu também não me recordo qual era.
Ou você falar quando, por exemplo, fala o que você fez, moleque. Fala logo, fala mais rápido. Sabe, alguma coisa... É sempre relacionado a essa coisa da fala...
E meio que dá uma trava aqui, a emoção aqui. Tá muito alta...
Sim, exatamente...
Ou seja, pai e mãe, quase sempre...
Quase sempre?
É sempre...
Sempre,
né?
É sempre...
Quando eu fiz o processo Hoffman... Que é um curso de autoconhecimento, ele é assim...
Eu tenho muita vontade de fazer esse curso, sabia?
Você ia amar... É demais... Eu sempre indico... Todo mundo que... Poucas pessoas fizeram, pra falar a verdade... Porque eu já indiquei pra muitas pessoas... Mas as pessoas que fizeram porque eu indiquei... Me mandam mensagem...
Ah, eu quero fazer.
E quando elas me mandam mensagem, elas falam assim, realmente, é tudo que você falou?
Nossa.
Obrigado. E lá, o que a gente faz é estudar pai e mãe. E pai e mãe, quando eu tô falando aqui, gente, não é pai e mãe biológico. É quem te criou. Pai é quem cria. Pai, né? Então, o biológico é um detalhe. Então, lá a gente estuda quem que vivia na sua casa, quem que te criou, principalmente na primeira infância. É pai e mãe? Ah, não, tinha minha avó. Ah, tinha minha tia. Essas pessoas também fazem parte disso. Então, a gente estuda por quê? A gente aprende muito por repetição, né? Quando a gente é pequeno. Então, você se aprofunda nisso. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia até hoje... Pô, devo ter feito o processo Hoffman, sei lá, 5 anos atrás. Já fiz o master. Ia fazer o doutorado agora, mas por causa da pandemia não saiu. Eu comecei a perceber que eu tinha tomado muitas decisões importantíssimas da minha vida baseado no que eu aprendi com meu pai e mãe. E não era porque eu queria. Era porque eu sentia alguma coisa que eu tinha que fazer daquele jeito. A própria Renata, ela conta muito disso, né? Ela viveu numa família que tem uma empresa familiar. E ela falou, poxa, o que eu vou estudar? Primeira decisão, vou estudar o curso que vai ajudar a empresa da minha família. Né? Agora, avancei dentro da empresa. Ah, agora você precisa entender sobre financeiro. Ela foi e fez o curso financeiro. Ou seja... Ela viveu boa parte da vida dela fazendo as coisas que ela não queria fazer. Porque ela foi muito influenciada. E obviamente que isso, uma vez ou outra, vai gerar um trauminha aqui e outra ali, né?
Ai, cara, sempre. Tanto que assim, quando eu faço live falando sobre pai e mãe, tem pai e mãe que já se dói, né? É. Fala assim, ah, eu faço de tudo pra não traumatizar meu filho. Eu falei, pode esquecer.
Não existe.
Não existe. Porque você fala trauma, a pessoa fala, ah, trauma. Mas trauma é qualquer coisa que te impacta emocionalmente. Ponto, acabou, né? E assim, 100% das vezes aparece pai e mãe nas sessões. Tanto que hoje eu falo, cara, você quer resolver a tua vida? Resolve com pai e mãe. O resto é resto. Resolve pai e mãe.
É.
Porque sempre aparece, cara, sempre.
Realmente. É, eu tava lembrando aqui de um caso, de uma situação que um pai estava se barbeando, e naquele momento, atrasado, ou precisando ir para uma reunião, não lembro exatamente a situação, mas era alguma coisa assim, ele estava se barbeando, e a criança veio, naqueles momentos que ela teve o momento ahá, que ela descobriu alguma coisa muito incrível, que ela estava muito feliz de contar para o pai e para a mãe. Só que a mãe não estava por perto, o pai estava e ele foi lá e o pai estava se barbeando com a cabeça em outro lugar. E ele meio que ignorou a criança. Ou seja, ele não teve a menor intenção, ele não brigou, ele não falou mal, ele só desdenhou. Falou, ah, legal, filho, blá, blá, blá. Isso foi suficiente porque há um trauma enorme na criança. E o que você aprende no processo Hoffman é, pais e mães, vocês vão errar. Não existe a menor dúvida, 100% de garantia de que vocês vão errar. Não tem como acertar. Porque é numa situação dessa que é uma vírgula, foi 3 segundos que aconteceu isso, foi responsável por traumatizar a criança. Não teve intenção ali, não teve emoção, mas para a criança era importante, era um momento importante.
Sim.
Né? Ela precisava de atenção ali, não aconteceu. E isso, o que eu acho mais louco da hipnose é que isso aconteceu quando essa criança devia ter 5 a 7 anos, e ela vai viver a vida, e ela só vai descobrir esse trauma, se descobrir, quando ela estiver muito mais velha, né?
É.
E quantas outras coisas aconteceram no meio do caminho? E esses outros traumas que aparecem, como é que é a relação desse primeiro trauma versus esse monte de que vai acontecendo no resto da vida, né?
É aquele exemplo que a gente usa do copo, né? Sei lá, a gente tem uma garrafa aqui, enfim. Que a gente fala assim, que o sintoma, você só tem percepção do sintoma quando tem a última gota que cai aqui. A última gota, que a gente chama de ECF, né? O efeito causador final, que é o quê? É o que fez você ter o sintoma. Então tem muita gente que fala assim, ai, Erika, minha depressão começou depois da morte do meu avô.
É sempre ECF.
Sempre ECF. Por isso que eu falo, não acredita na mente consciente, porque a mente consciente mente. Ah, o síndrome do pânico começou, foi por causa da batida de carro. Não foi, ela foi só a gotinha d'água. E aí, o ECI, que a gente fala que é a causa, né, o efeito causador inicial, é a primeira gotinha. É a primeira vez que você teve contato com essa emoção. Então, aquele cara que estourou no trânsito, não é a primeira vez que você sente isso. Vai para a primeira vez na sua vida que você sentiu isso. E aí, ele traz aquelas cenas assim, eu tava brincando com meu carrinho, meu irmão mais novo chegou e tomou de mim. Eu fui lá atrás dele pra pegar de volta e meu pai falou, não, dá pro teu irmão porque ele é mais novo, você tem que dar pra ele porque você é o irmão mais velho. E aí eu fiquei... E aí quando ele sente que alguém tá fazendo uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e aquela raiva vem de novo. Então esse é o ECI. Que é tudo isso daqui da garrafa? A gente chama de ECS, né? Que são o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, por exemplo, assim, meu irmãozinho mais novo nasceu. O que você sentiu? Ah, abandonado e rejeitado porque eu perdi meu lugar.
Isso é o ECI, porque pra quem tá só escutando, ela tá apontando aqui pra garrafa, no comecinho da garrafa. Ou seja, o primeiro evento, né?
O primeiro, a primeira gotinha no copo. Tá, beleza, ficou ali. Aí ele vai pra escola e ele é aquele menino que ninguém escolhe ele pra fazer trabalho junto, ele é o que sobra. Aí ele fala, putz, de novo, abandono e rejeição? Mais uma gotinha.
Vai enchendo
aí,
a garrafa.
Vai enchendo. Aí ele conhece uma menininha, começa a gostar dela. Aí não sei o que, ele acha que ela tá gostando dele também. De repente ele vê ela com um amigo. Abandona e rejeição de novo. Aí ele vai pro emprego e o chefe fala assim, olha, a gente tá desligando o pessoal, infelizmente você é uma das pessoas. E isso pode ser a gota d'água pra ele começar a ter algum sintoma. Então é assim que acontece esse processo de repetição.
E aí na hora que transborda, normalmente é algo tão ruim que a pessoa acha que quando transbordou foi o causador. E na verdade não foi, foram anos de acúmulo.
Exato.
Né?
Por isso que eu falo assim, depois que eu entendi isso, eu fiquei com muito mais compreensão, né, com relação às outras pessoas, porque já não aconteceu com você de ver uma pessoa reagir de um jeito que pra você, você olha e fala, nossa.
É demais.
Pra que tudo isso, né? Mas para ela pode ter sido a gota d'água, né?
É verdade. Eu me recordo de um amigo que ele ia morar fora do país e ele falou, poxa, eu tô preocupadíssimo porque eu preciso viajar e eu tenho fobia de avião. Aí eu falei, hipnose, meu amigo, hipnose. Ele, pô, legal, vou lá fazer. Inclusive, eu até já sei por que eu tenho esse trauma. Eu tenho esse trauma por causa disso, disso e disso. E não tinha nada a ver com... Ele falou qualquer coisa. Ele falou, pô, eu lembro que eu uma vez fiquei preso, não sei aonde, isso me deu a fobia. Eu falei, olha, fulano, não vou falar o nome dele aqui, fulano, eu sei que você acredita que é isso, mas vai lá, passa pelo processo e depois você me diz se é verdade mesmo. Aí ele fez, passou, gostou, conseguiu viajar, mora fora até hoje. Aí eu perguntei pra ele, fulano, e aí? Qual que era o efeito inicial? Qual que era o causador?
A causa.
Aí ele falou, pai e mãe.
Ah.
Na lata. Uhum. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui tem de fato relação com isso, né?
Uhum,
uma coisa que eu queria que você contasse é, o que que dá pra tratar com hipnose? Hoje, assim... Saúde mental, acho que é um dos temas mais falados, é um dos problemas mais latentes. Durante a pandemia,
nossa,
ele agravou brutalmente. Provavelmente, muitas das pessoas que estão escutando ou assistindo a gente podem estar passando por situações difíceis.
Sim.
Que tipo de situação a gente consegue tratar com hipnose?
Inclusive, a pandemia foi um ECF para muita gente. A pandemia foi a gota d'água para muita gente, né? Inclusive, tem gente que fala, ah, eu tô assim por causa da pandemia. Não, a pandemia, ela só aumentou o que você já tinha, mas você já tinha. Então, o que que dá pra tratar? Eu falo que, cara, é bem aquilo que você falou. Se você não nasceu com isso, muito provavelmente é uma estratégia da tua mente pra te proteger. Então, a gente já tem essa visão. E qualquer coisa que não seja do âmbito cognitivo. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem, sei lá, ela tem alguma síndrome... É cognitiva, aí a gente já não consegue ajudar muito, né?
Tá.
Autismo. Tem níveis de autismo, né? Se for um autismo leve, dá pra ajudar essa pessoa. Agora, se for muito comprometido, a hipnoterapia já não consegue muito.
A separação, o espectro autista é enorme, né? A pessoa precisa conseguir responder a comandos, né? Esse é um dos filtros importantes para quem é autista e se pode passar ou não por hipnose, né?
E também se já tá muito comprometido, por exemplo, ela teve um derrame, não tem como voltar.
Porque daí já é um abalo físico, fisiológico.
Exatamente. Mas todo o resto, Marcelo, eu falo que, olha, depois de tudo que eu já vi na vida de hipnoterapia, eu falo, cara, só não resolve a morte. Porque...
Inclusive diabetes?
Diabetes também? Já atendi muito diabético.
O que eu acho interessante, assim, pô, eu trabalho primariamente com diabéticos, hipertensos, colesterol alto. A gente entende a medicina, né? O Dr. Carlos, que foi nosso professor, ele conta muito isso, né? Que ele se frustrou com a medicina, porque boa parte da medicina trata sintomas e não a causa raiz. E ele se apaixonou pela medicina, nova medicina germânica, é assim que fala? Pela hipnoterapia, porque ele começou a ver que ali você entende a causa raiz das questões, né?
Sim.
É fato isso, né?
Sim, e é muito... eu acho assim, é que pra mim ficou tão normal, sabe? A pessoa vem com aquele monte de sintoma e falou assim, ah, Érica, ó, isso aqui, olha, o que eu queria mesmo resolver era isso aqui eu sei que não tem jeito, tipo, diabetes ou tireoide, alguma coisa assim. Eu não falo nada, eu falei, porque eu também não posso garantir nada, né? Mas eu fico muito assim, cara, você tem noção que você carregou esse negócio por 20 anos e você tá vendo a possibilidade de não ter mais? Isso é muito louco, sabe?
Mesmo a pessoa, assim, a gente tem uma relação muito grande da diabetes com a obesidade. Então, na hora que a pessoa já tá com uma circunferência abdominal X, com um percentual de massa corporal Y, a probabilidade dela ter diabetes é gigantesca, ou seja... Ela tá... O espelho deveria funcionar como um feedback, né? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade isso, né? Poxa, tô engordando. Tem gente que não consegue mesmo. Então, mesmo nessas situações que a obesidade influenciou a diabetes, mesmo assim você já teve casos que você consegue reverter o diabetes.
Sim.
E a pessoa começa a funcionar normalmente.
Sim, até porque, ó, você fala, né? Você falou da pessoa que é obesa, provavelmente ela vai ter diabetes, provavelmente vai ter problema de coração e entre outras coisas. Porque um sintoma puxa o outro.
É verdade.
Lembra aquilo que eu falei assim, a mente, ela precisa do sintoma pra te proteger. Se ela lança a mão de um sintoma, normalmente começa emocionalmente. Aí você não presta atenção, ela fala, bom, beleza, esse cara não prestou atenção nessa ansiedade. O que, que eu posso fazer pra ele prestar atenção nesse negócio? Pânico? Vamos pra pânico, né? Tá, aí você vai lá e toma um remédio pra pânico. tá, não tenho mais essa estratégia, quem sabe enxaqueca, enxaqueca, aí você vai e toma um remédio. Por isso que as pessoas vão colecionando o sintoma. E, por exemplo, essa questão da obesidade mesmo, mais de 80% das cirurgias bariátricas que as pessoas realizam, volta.
Sim, meu pai
fez.
Meu pai e minha mãe fizeram cirurgia bariátrica. Minha mãe, ela conseguiu entender que aquilo ali era um mecanismo para ela voltar a ter bons hábitos. O meu pai não conseguiu, porque ele continuou com os velhos hábitos, continuou comendo, ele adora queijo, queijo é ultracalórico, e ele não conseguia. Ele só foi conseguir. Pô, Gabriel, o Muralha não para de roncar aí, pô, nosso... Pô, Muralha, Muralha é o nosso cachorro, Muralha, para de roncar, tá atrapalhando. Então, eu tava contando do meu pai fez a cirurgia bariátrica e não conseguiu. Ele só foi conseguir agora, através dos hábitos, ele incorporou os hábitos. Sabe quando ele... É o que você falou, assim, ele deu chega. Ele falou, chega. Vivi a vida inteira assim, agora eu não quero mais. Meu pai tá começando a ficar magrinho, tá quase no meu peso. Legal. Meu pai já pesou quase 150 quilos, nossa, então foi bem obeso. Uhum. Teve muitos problemas, até menos do que eu acho que deveria ter pelo peso que ele atingiu. É, mas interessante saber que a hipnose resolve, inclusive, esses casos assim.
E eu gosto de tratar esses casos de obesidade porque é visível. Quando a pessoa, sabe, a pessoa, sim, chega assim, você fala, nossa, a pessoa, olha, perdi 8 quilos, perdi 7 quilos. É. E normalmente a causa da obesidade, das pessoas que têm sobrepeso, é proteção.
Proteção?
É proteção. Porque, por exemplo, você não vê animal obeso na natureza, né? Que eu falei, isso não, sim, existe. É. E você percebeu que os animais que são grandes, eles não têm a estratégia da velocidade, por exemplo? Elefante, hipopótamo, eles não têm garra. Eles precisam de uma outra estratégia, que é o peso, para se proteger. Uhum. Então, o que acontece? É mais fácil você chutar um gato ou você chutar um elefante?
Um gato.
Um gato. Por que você precisa ser elefante? Normalmente é proteção, uhum, né? E eu já atendi alguns casos, não estou dizendo que o abuso causa isso, mas muitos casos de pessoas com sobrepeso que eu atendi, principalmente mulheres, tinham alguma relação de abuso para se proteger.
E as pessoas... sabiam disso, nesse caso, por exemplo, as pessoas sabiam disso, não, ou é uma surpresa, na hora que ela toma, saiu da terapia, putz, você sai totalmente consciente de tudo que você viveu, sim, né, é uma surpresa a maioria das
tanto
vezes?
Tanto que durante a sessão eu vou falando assim pra pessoa, faz sentido pra você que o teu corpo tá por causa disso aqui, a pessoa, nossa, faz muito, sabe, eu vejo que tá batendo com o que eu tô dizendo, ela se emociona. Teve um caso que eu atendi que foi clássico disso. Ela começou a ganhar peso pra se defender dos homens. Porque ela passou uma vida sendo assediada e ela entendeu que isso fazia mal. E qual que é a estratégia?
Como é que eu paro de dos
como
homens
é que
me
eu
acessarem?
Paro de fazer isso? Foi a estratégia dela, cada um tem uma, né? E aí ela falou, nossa, eu nunca ia ter pensado nisso. Nunca.
Caraca, agora, Érica... A hipnose, acho que uma das primeiras... A hipnose é algo muito antigo, né? Uhum. Mas quem estudou psicologia e estudou Freud, sabe que ele fez muitos experimentos com a hipnose. Ele foi fascinado pela hipnose por um período. E depois ele meio que falou, não, esse negócio aqui não funciona. Uhum. De lá pra cá passaram muitos anos. A hipnose mudou completamente. O que, que você diz a respeito desse posicionamento de Freud hoje em 2021?
Então... Quando eu ensino sobre esse conteúdo, né, de onde que veio a hipnose e tudo mais, hipnose existe desde que civilização existe, porque é um estado natural da mente, né? Freud realmente estudou hipnose, mas tem esse estigma de que, tipo assim, ah, hipnose não é bom porque Freud abandonou, então não presta.
Exato,
é. Né? As pessoas falam isso. E ele não abandonou porque não presta, mas ele abandonou porque na época que Freud trabalhava com isso, não tinha método. Era tudo muito assim, cada um faz de um jeito, esse aqui parece que deu certo fazendo isso, era tudo muito experimental. Então não tinha, ó, você vai fazer assim, assim, assim e vai dar certo. Por isso que ele falava, olha, com algumas pessoas vai, outras não, e o resultado não tá vindo. Porque ele também não fazia regressão à causa, ele tratava sintoma. Então, por exemplo, assim, se fosse uma mulher, exemplo, que tá com um leite empedrado, ele dava sugestão direta, ele falava assim, ó, você vai chegar na sua casa e vai amamentar, vai chegar na sua casa e vai amamentar. Beleza, ela chegava na casa dela e amamentava, só que rapidinho empedrava de novo. Putz, tem que voltar. Ele falou, meu, esse negócio não tá funcionando, porque ele só tratava, no caso da hipnose, direto na causa. Aí ele falou, ah, quer saber? Não dá certo pra todo mundo, esse negócio é muito demorado, vou abandonar. Então foi por isso, não é que não era bom, é que eles não tinham metodologia ainda, né?
E o que, como é que evoluiu a hipnose de lá para cá? Essa linha que você segue, qual que é a diferença? Quem que criou essa linha e o que que é essa linha?
Hoje eu sigo hipnose clássica, né, que foi o que a gente aprendeu. Sim. Então hoje as duas grandes linhas, né, hipnose clássica e a hipnose ericksoniana, que é a conversacional, que é inclusive daqui que saiu a PNL. Programação neurolinguística.
Ericksoniana é a que tem mais no mundo do coaching, né? Quem estudou coaching talvez tenha vivido algo nessa linha,
isso,
né?
Isso, que ela é mais... Ela é bem isso, é conversacional mesmo, sabe? Não tem o transe formal, você vai conversando, vai usando metáforas. E é dali que surgiu o estudo da programação neurolinguística, né? Por quê? Eles tiveram que sistematizar o que o Erickson fazia. Que o cara era um gênio, ele fazia aquilo, mas ele não sabia ensinar. Então, eles tiveram que dar um jeito, ó, vamos sistematizar esse negócio, o PNL, beleza. E eu sigo hipnose clássica, que é do Dave Elman. Ele é conterrâneo do Erickson, só que ele não ficou tão famoso assim. Só que o que aconteceu, que mudou? Ele conseguiu criar um método. Ó, faz ABC que todo mundo consegue. E isso que fez facilitar o processo, porque eu acho que se eu tivesse seguido por outra linha, eu não ia saber direito o que eu tô fazendo, porque não bate até com a minha personalidade, né? Mais direta, mais rápido, mais assim, assim e tudo mais. E é aí que surgiu a escola de hipnoterapia, né? Que foi onde a gente se formou. Sim. Que hoje eu acredito que boa parte dos hipnoterapeutas trabalhem com essa linha.
Que é provavelmente mais efetivo. Acho que teve muito estudo científico, né? É, ele tinha uma abordagem científica de falar, poxa, eu lembro que tinha uma história de que, poxa, a primeira pessoa vinha, entrava em transe, mas daí na segunda ela já ia mais fundo, na terceira ia mais fundo. Poxa, então, se a gente fizer tudo isso ao mesmo tempo, uhum, ou se a gente fizer isso dentro de algumas horas ao invés de dias, semanas, né? Sim. Eu acho que essa abordagem mais científica foi trazendo esse passo a passo, né?
É, e o que facilitou, né? Porque hoje você consegue ensinar qualquer pessoa a fazer isso.
É verdade. Ficou muito acessível, né?
Ficou.
Qualquer pessoa, obviamente que exige uma prática e uma teoria bastante, mas hoje todo mundo consegue entrar nesse universo, né?
Até assim, no começo, né, quando eu tava nos atendimentos, perguntava assim, mas você é psicóloga? Tipo assim, quem é você, sabe, pra fazer isso, né? E assim, realmente, hoje, qualquer pessoa que quiser aprender a ferramenta pode aprender.
Qual foi o caso mais impressionante pra você, que você tratou e deu um bom resultado e mudou a vida da pessoa, assim como a sua vida foi mudada?
Teve um caso que me impressionou. É que assim, quando as pessoas fazem essa pergunta pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade pra responder, porque são tantos casos
eu imagino.
Que eu acho que é igual o médico, sabe? No começo, ai meu Deus, sangue, ó meu Deus. Aí no final das contas, tem que ser técnico. Ah tá, é uma perna que chegou aqui, beleza. E assim, eu falo, não é que eu não tenho empatia, mas é que pra mim ficou muito rotineiro escutar problema, ver sintoma, e pra mim é normal.
Uhum.
Então ver uma pessoa toda despedaçada, eu acho normal.
Ou seja, você já teve tantos resultados positivos de casos extremos que pra você
tanto
virou
assim,
normal.
Pra mim, Marcelo, hoje o mínimo é dar certo. Quando a pessoa fala, nossa, tive resultado, eu falei, era o que era pra ter acontecido, né, normal. Mas assim, o caso que marcou muito pra mim, porque eu falei, não, realmente a mente é muito louca mesmo. A mente faz umas coisas muito doidas. Que foi uma pessoa que me procurou, porque ela tava, além de outros sintomas, tipo, depressão, ansiedade, medo de falar em público, ela falou assim, olha, eu tô com um negócio que é assim, eu percebi que quando eu tô numa reunião de trabalho, e mais de uma pessoa começa a falar comigo, aquele negócio começa a me dar uma confusão mental, me dá um zumbido no ouvido, e eu comecei a perder a audição. Falei, vou ficar surda. Aí ela falou assim, Érica, eu fui fazer o teste de audiometria, ela entrou naquela cabine, né, e eles começam a fazer alguns testes. E ela falou assim, tem um teste que é assim, eles fazem um barulho em algumas direções, você tem que falar, tá atrás, tá na frente? Ela falou, eu errei todos. E o cara falou, você vai ficar surda? Você perdeu não sei quantos por cento da tua audição. Ela falou, naquele momento eu comecei a chorar, porque eu falei, como que eu vou ficar surda? Do nada, né? Fizeram exames, por dentro tava tudo ok, tanto que eu sempre falo assim, quando as pessoas perguntam, Érica, ah tá, tô ficando surda, né? A hipnoterapia pode me ajudar? Fez todos os exames, tá tudo ok, não tem nada que explique fisiologicamente, então beleza, aí a gente vai pro lado emocional. O que, que aconteceu com ela? Então eu comecei a sessão dela já puxando essa emoção, né? Eu falei assim, olha, eu quero que agora você imagine aquele dia que você tava na cabine de audiometria e o cara falou, você vai ficar surda. Meu, na hora ela já começou a chorar. Eu falei, fecha seus olhos. Eu quero que agora você vá pra primeira vez que você aprendeu a sentir isso. Ela caiu numa cena, que era assim, ela tava na escolinha, fazendo uma brincadeira de roda, eu não sei se você já brincou disso, eu não sei se era uma brincadeira muito específica, chamava lenço atrás, corre mais.
Não, nunca vi isso.
Não, é assim, você faz roda, aí um corre e fica indo atrás com o lenço, e quando ele derrubar o lenço atrás de você, você tem que sair correndo. Ah, eu já brinquei disso,
quando era muito pequeno, pegar a pessoa, não é isso?
E pegar a pessoa antes dela sentar. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, o que, que você tá sentindo? Porque nunca é a coisa, é o que a pessoa sentiu com relação àquilo. Ela falou assim, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo a regra. É pra eu correr agora? O que tá acontecendo? Eu não consigo chegar. Eu falei, como que você tá sentindo? Eu falei, eu me sinto boba. Porque eu não alcanço nunca, eu não tô entendendo esse jogo. Tá, beleza. Vai pra próxima vez que você aprendeu a sentir isso. O que tá acontecendo? Aí ela até colocou a mão, assim, no ouvido. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu pai e minha mãe estão brigando. E o que mais tá acontecendo? Eles estão gritando. Eu falei, o que você tá sentindo? Eu tô tentando ouvir o que eles estão falando pra ver quem tá certo e quem tá errado. Vai pra próxima vez que você aprendeu a sentir isso. O que tá acontecendo? Ah, eu tô tocando flauta. E o que você tá sentindo? Eu tô triste. Por quê? Porque eu chego na escola e a professora fala, você vai ter que treinar. Chega em casa e treina, muito. Eu chego em casa, eu treino e minha mãe fala assim, para com esse negócio barulhento. Tá me enchendo o saco, você não me dá paz, para de tocar. E como que isso faz você sentir? Confusa. Eu não sei o que fazer. Olha o que a mente dela fez. Primeira vez, confusão, não tô entendendo o que tá acontecendo, barulho em volta de mim. Vai pra próxima. Meu pai e minha mãe gritando, um aqui, outro aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Vai pra próxima, flauta. Som, né? Eu toco ou não toco? Tanto que ela falou que teve um apito na cabine, que ela falou que trouxe uma melancolia pra ela. Ela falou assim, tem um pi que vai diminuindo até você falar, tô ouvindo, parei de ouvir. Ela falou, nossa, tocou aquele pi? Me deu uma tristeza, assim, eu não sabia por quê. O que a mente dela fez? Entendi. Pra você nunca mais passar por essas situações, é melhor você ficar surda. E qual que foi a gota d'água? Reunião. Tem um falando aqui, tem outro falando aqui, ó. Tum. Acabou.
Caraca, surreal.
Aí esse eu não acreditei, cara. Eu falei, não, a mente é muito doida mesmo.
Caraca,
sério.
Surreal. Eu sempre respondo aqui, você responde, na verdade, mas eu sempre pego aqui as perguntas dos nossos ouvintes.
Sim.
Eu seleciono aqui as melhores. Então, a Marília A. Jimenez, que veio do Instagram, perguntou o seguinte... A hipnose ajuda no emagrecimento? Se meu pai, que tava lá gordo pra caramba, sofrendo, queria... Meu pai fez dieta a vida inteira e não conseguia. Não é que ele não queria. Ele começou dietas 1 milhão de vezes. É possível emagrecer com a hipnose?
Sim, sim. Dá sim. Porque justamente o sintoma de não conseguir perder peso tem uma função. A mente dela não tá deixando ela perder peso por algum motivo. Não é à toa. E aí, o que que acontece? Olha como não tem lógica. Ah, Érica, meus exames estão tudo bem, eu faço dieta, eu faço exercício. Então, a conta não tá fechando, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, parece que se eu respirar, eu engordo? Alguma coisa tá estranha. Então, o que que o organismo dela tá fazendo para que ela seja grande? Então, é só a gente ir atrás da causa e ressignificar para que ela não precise mais ter o sintoma. Inclusive, esse é uma das coisas que eu mais atendo.
A pessoa vai entender... o porquê que ela age daquela forma. Isso provavelmente vai tirar a compulsão alimentar dela, é isso?
Tá ligado também. Por quê? Porque a compulsão alimentar, ela tá relacionada ao peso, porque como que eu vou fazer pra me manter gordo? Preciso comer, né? Então tem tudo a ver. E a compulsão também, se você for ver, ela é um vício, né?
A compulsão é um vício,
É um
né?
vício. Assim como, sei lá, ela podia ser viciada em cigarro, em TV, mas o negócio dela é comida. Então, se o cérebro sempre está fugindo de dor e buscando prazer, por que ela é viciada em comida? Então, tem dor ali pra caramba, né?
Só tô pensando aqui nas pessoas que devem estar só maquinando aqui o que, que elas ainda não descobriram sobre a vida delas. A outra pergunta aqui é o seguinte. A Jéssica K. Souza. Grande Jéssica, eu dei uma palestra, ela me contratou recentemente para dar uma palestra essa semana. Beijo, Jéssica. A pergunta dela é a seguinte. Nos negócios, é possível de alguma forma utilizar a hipnose neste universo para melhorar a performance ou qualquer coisa nessa linha?
Muito, muito, muito. Eu falo que assim, ó, a hipnose entra em todo o ambiente que você está falando de mente. Ou seja, pessoas. Então, com certeza. Por quê? Se a pessoa, de repente, eu tô com um problema, que seja de performance, que seja financeiro, que seja de alguma crença que tá limitando, é sintoma e tem causa também. Então, sim. Inclusive, tem gente que fala assim, nossa, eu vim tratar minha depressão, mas eu não sei se tem a ver, tá? Eu não sei se foi uma coincidência e eu também consegui uma promoção. Aí você fala, por que será que isso aconteceu, né? Será que ela não começou a... Depois que tratou a causa daquilo, além da depressão, ela também começou a ficar mais confiante? E nisso ela teve mais clareza pra tomar decisão? E aí o chefe dele enxergou ele com outros olhos? E aí ele se destacou? Entende? Então sim, com certeza.
Interessante. Ela tinha mandado duas perguntas, eu juntei aqui uma. Agora eu tenho uma pergunta eu especificamente. Quando a gente tá falando de drogas, você comentou aqui no começo do programa que as drogas... É uma das razões, ela abre espaço para o fator crítico.
Uma das coisas que
ela
atravessa
libera
o fator crítico,
né? E o que que isso pode causar na vida de uma pessoa em relação a traumas? Porque se o fator crítico está aberto, significa que a gente tem passe livre para reprogramar as emoções dessa pessoa. E a gente sabe que as drogas, elas aumentam tudo, né? As emoções ficam mais exacerbadas. Se você tá feliz, fica muito mais feliz. Se você tá triste, você fica muito mais triste. Qual que é a consequência disso? Você já teve casos relacionados a esse ou estudou alguma coisa nessa linha?
Eu tenho um pouco de restrição para tratar viciado. Por quê? Porque o problema do vício é que ele envolve prazer. Então, quase todas as pessoas que chegam pra mim falam assim, Érica, eu queria tratar vício em tal coisa. Eu falei assim, mas você tá aqui por quê? Eu tô aqui, senão minha esposa me larga. Ela não aguenta mais ir lá me buscar, eu caído lá no bar. Tá, mas se não fosse isso, você ia querer parar? Aí que tá.
O motivo é fraco demais, a pessoa precisa querer, né?
Exato. E aí você fala assim, a droga atravessa o fator crítico? Sim, então se você entende que ela tá buscando prazer, ela tá fugindo de uma realidade que ela não quer, que é a vida dela, que deve estar muito dolorida. Ponto, beleza. Só que, quando você perguntou isso, foi com relação a, naquele momento que ela usa a droga, se ela tá suscetível?
Isso, exatamente. Se naquele momento, pelo fator crítico tá aberto, ela pode estar criando traumas durante o uso da droga.
Tá. Não, por quê? Porque o fator crítico, eu falo assim, É uma parte da nossa mente, ou do cérebro, né, se a gente for falar de equivalência, que amadurece. Então, amadureceu, acabou. Só entra o que já existe. O fator crítico, ele começa a entrar nessa fase de amadurecimento, mas na adolescência. Tanto que é nessa fase, né, que os adolescentes começam a falar, agora eu sei o que eu quero, agora nananana, começa assim, você começa a ter opinião própria, julgamento, fator crítico, né? E depois que isso amadurece, ou seja, depois que você já é adulto, fechou, acabou. Então, o que vai acontecer no máximo? Você tem mais uma suscetibilidade de aceitar a sugestão, mas de verdade a sua mente só vai aceitar aquilo que já tem. Então, por isso que não é verdade quando as pessoas falam assim, fulano me influenciou a fazer aquilo porque ele me hipnotizou, porque ele me... Entendeu? A não ser que você perca a consciência total, fica dopado, mas não tem como acontecer uma coisa que você não quer.
Agora, vamos falar um pouco da parte do que o Pyong faz, que é a hipnose de palco, né? Pega uma pessoa... Entrega uma maçã na mão dela, faz ela acreditar que aquilo ali é uma cebola e ela vai comer e vai sentir o gosto da cebola. Na verdade, é brincadeira, é o inverso, né? Pega a cebola, diz que é maçã e a pessoa come e achando que tá deliciosa.
Isso, é isso.
O que que tá acontecendo ali nessas brincadeiras?
Todo mundo que vê isso fala assim, e aí, acontece de verdade mesmo, né? Acontece. Tanto que no Big Brother ele fez com uma moça lá, se não me engano, fez ela ver o filho dela, né? Aí ela se emocionou toda e ela falava assim, eu sei que não é meu filho, mas eu tô sentindo como se fosse. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessas hipnoses assim, a gente fala de alucinação, né? E as pessoas... Quando alguém fala assim pra você, Marcelo, você tá alucinando. Você leva isso pra um lado bom ou mais ruim?
Ruim.
É mais ruim, né? Então, a gente tem esse
alucinando
preconceito...
Alucinando é como se as pessoas tivessem falando, você tá louco.
Você tá ficando louco, né? Então, o que acontece? Tudo aquilo que é ruim, a nossa mente não vai querer aceitar. Só que a gente alucina o tempo inteiro. Porque o que é uma alucinação? É mais ou menos assim. Se todo mundo aqui dessa sala concorda que estamos vendo uma garrafa transparente com água dentro, a gente fala que isso aqui é uma realidade, porque tá todo mundo alucinando a mesma coisa. Agora, por exemplo, quando você vê... Sabe quando você tá com a chave do carro na mão e você fala, meu, cadê a chave?
Ixi, acontece cadê a direto chave? Comigo. Né, Bruna? Outro dia eu tava com o celular e falei, caralho, cadê meu celular? Tava na minha mão.
Ou o óculos, né? E ele tá no seu rosto, tá procurando óculos, alguma coisa assim. Ou quando você olha pra algum lugar e fala, não, eu tenho certeza que eu vi aquela pessoa. A pessoa fala, não, meu, ninguém tava... Não, eu tenho certeza que eu vi. Ela tá alucinando. Só que só porque ela viu ou deixou de ver, no caso, você deixou de ver teu celular que tava na mão, as pessoas falam, cara, você tá louco, né? Então, o que acontece? A gente alucina o tempo inteiro, porque a gente nunca vê a realidade. A gente nunca vê nada do jeito que ela realmente é, igual aquela coisa da Matrix, né? Então, a gente, como a gente pegou essa coisa pejorativa da alucinação, o teu cérebro já tende a rejeitar que você alucina. E se a única coisa que atrapalha o processo de hipnose é a dúvida, se você tem dúvida que você alucina, se você acha que é ruim, a tua mente vai rejeitar essa sugestão. Então, você não vai conseguir passar pelo processo.
Entendi.
Então, é por isso que tudo de entretenimento começa com as coisinhas mais bobinhas. Tipo, ah, cola a mão, finge. Aí, beleza, seu cérebro aceitou isso aqui, vai pro próximo. Mão na cabeça. Aí você vai aumentando o nível de dificuldade. Até você ir para essas alucinações mais olfativas, visuais. Então tem que ir quebrando as crenças. Mas todo mundo consegue.
E que brincadeiras dá para fazer com a hipnose?
Ah, no começo, né? Que a gente tava empolgado com essas coisas, assim.
Queria fazer.
Nossa, eu cheguei em casa, aí eu fiz meu pai esquecer o nome dele, né? E o meu pai, ele vai muito, muito mesmo.
Ele
até que chegou um pouco, ele chorou porque ele não conseguia lembrar do nome. Ele começou a entrar em desespero, sabe? Então, e o Bruno também já fez isso com meu pai, assim, porque meu pai, ele é muito facinho, né? Você fala qualquer coisa, ele vai, sabe? E aí eu fiz isso. Eu já fui na rua também e, por exemplo, isso de esquecer o nome, de esquecer um número, de ver alguém na frente, sabe, ver um artista.
Aí já é alucinação, né?
É, ou por exemplo, de sentir um cheiro, de trazer uma emoção, por exemplo, quando eu tocar no seu braço, você vai dar muita risada, sabe, a pessoa, meu, por que eu tô rindo, sabe?
Isso teve é uma bem que legal. Eu achei muito legal, a gente tava num processo, você vai acumulando, né, você começa com coisa mais simples, esquece o nome, número.
Você fez curso de entretenimento, não fez?
Fiz. Eu fiz junto com o Bruno, foi aí que eu conheci o Bruno.
É verdade.
Mas teve uma vez, quando eu tava fazendo o curso, o mesmo curso que você, foi na Paulista, que ele pegou um rapaz e falou, foi fazendo isso, esqueceu o nome, agora eu vou tocar aqui, agora você vai ver. Ele perguntou, qual que é o artista que você mais gosta? Aí ele falou, Johnny Depp. Aí eu virei o Johnny Depp pra esse cara, o cara ficou fascinado. Aí chegou uma brincadeira, ele falou, aí ele tirou o chinelo do cara.
Eu lembro.
E falou aqui, olha, a sua mãe tá te ligando, ela tá no telefone e quer falar com você. O cara pegou o chinelo Havaianas, botou na orelha e começou a falar com a mãe. Não, mãe, tá tudo bem, tô aqui na Paulista, bababá, não sei o que lá. Terminou essa brincadeira, ele falou, agora, ó, esse copo aqui que tá na sua mão, eu quero que você beba. Aí botou ele no transe rapidinho ali e falou assim, agora a sua boca tá no joelho direito. E agora você tá morrendo de sede, bebe água. Aí o cara pega o copo que ele tava e ele coloca no joelho. E ele começa a beber água no joelho. Cara, assim, essa foi minha primeira experiência com as brincadeiras, assim. Foi impressionante. Então, pô, depois que as pessoas saíram, elas ficaram chocadas. Porque os amigos estavam ali do lado assistindo essas coisas e não conseguiam acreditar. Então dá pra fazer coisas realmente incríveis de diversão. Eu fico imaginando o impacto que a gente não consegue na vida das pessoas.
É, né? Isso, eu falo, meu, se você é capaz de esquecer seu próprio nome, que, né, ninguém aqui consegue esquecer o próprio nome fazendo muita força, né, tenta esquecer, você não vai conseguir. Então eu imagino o que você não consegue fazer com outras coisas da sua vida.
É.
Né?
No nosso curso, o Conrado Adolfo teve muita dificuldade de...
Eu lembro.
De entrar, de
aceitar.
Aliás,
a nossa turma era de peso, né? Tinha um pessoal
Opa,
lá que, nossa...
Roseli, presidente da editora Gente. Inclusive, a Renata vai lançar um livro pela editora Gente, o segundo livro dela. Gente muito de peso. Quando acontece isso, o que você acha que aconteceu ali com o Conrado? Que ele falava, pô, não consigo entrar em transe.
Ele tinha dúvida.
Ele tinha dúvida,
ele
né?
Ele tinha dúvida. Ele tava com uma expectativa que não era o que era hipnose. Então, por exemplo, se você acha que você vai sair do corpo, ficar preso, perder os sentidos, ter uma experiência sobrenatural, se essa é a tua crença de hipnose, quando realmente acontecer, você vai achar que você não entrou. Tanto que eu já tive aluno que fazia assim. Sabe quando a gente faz as duplas e começa a treinar?
Sim.
Fecha seus olhos, vai respirando. Ela fazia assim, ó, com a dupla. Eu falei... Ela, não entrei. Eu falei, mas você queria entrar aonde?
Ela fez um gesto aqui que a pessoa dizia não, balançava o dedo de não.
É, tipo, a dupla dela tava aqui, fecha os olhos dela, vai mais profundo, dela já fazia assim, ó.
Não funcionou, do tipo assim, não funcionou,
balançando tipo, a cabeça. Não tô indo. Eu falei, mas aonde você quer ir, sabe? Aí ela falava assim, mas é só isso? Eu falei, é, sabe? Eu falei assim, ó, quer saber o momento que você tá em transe e você tá em hipnose total? Quando você tá fazendo sexo, sabe? Eu trouxe isso pra ela. Falei, você consegue pensar em outra coisa? Até porque se você conseguir, se você não pensar naquilo, se você não focar, você não vai conseguir, né? É. Ah, sei, sei. Você consegue lembrar que você tem boleto pra pagar? Não, né? Você não tá focada naquele momento? Você tá em transe. Ah, tá, é. Tá, entendi. Aí ia lá de novo, fecha seus olhos. Mas não tô entrando, mas onde você quer entrar? Aí que tá. Ela tinha, ela achava que era um lugar diferente.
A pessoa imaginou alguma coisa, deu um sentido pra coisa que, na verdade, não é aquela. E a auto-hipnose? Que a gente fala muito pouco.
Porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Eu não consegui hipnotizar ninguém. A pessoa vai seguindo o que eu vou falando e ela mesmo entra. Por isso que eu falo assim, o desafiador de ensinar hipnose é porque você vai ter que falar pra pessoa que é uma coisa que ela sabe fazer, que ela sempre fez, e é isso, só isso mesmo, né? Então, a auto-hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Mas o que eu acho que é legal disso? É você saber usar as faculdades da sua mente para aceitar uma sugestão com mais facilidade. Porque, por exemplo, faz de conta que você vai, sei lá, vai fazer uma palestra e você tá meio nervoso e você fica assim, ah, eu não posso esquecer de tal coisa. Ih, verdade, eu tenho que lembrar daquela parte, naquela parte eu tenho... Você tá usando força, né? E se você sabe que você usa força, força é consciente, força de vontade. Então, quanto menos força consciente você faz, menos resposta subconsciente você consegue, que é lá que tá todo o teu conteúdo. Então, se você entende o que é hipnose, o que você vai fazer? Eu entendi que a primeira coisa que eu preciso fazer é relaxar pra aceitar essa sugestão. Ou me emocionar. Ou me imaginar no palco. Ou alguma coisa assim. Então, você fecha os olhos, traz a emoção, se imagina lá no palco e você vai se sugestionando. Com coisas, claro, positivas, simples e diretas, né? Sempre as sugestões assim. E o teu cérebro tem muito mais probabilidade de aceitar se você fizer nessa técnica do que se você ficar assim, não vai dar certo. É, não vai dar certo, sim, eu vou dar conta.
tem um negócio que eu acho legal, que as crianças, quando ainda estão bem pequenininhas, e elas têm uma abertura muito fácil, né? Muito fácil você dar sugestão para a criancinha. Sim. Então, quem estiver escutando a gente ou assistindo a gente, pode inclusive testar isso em casa, né?
Sim.
De dar sugestão quando a criança estiver pré-sono. É aquele momento que ela já fechou os olhinhos, ainda não está em sono profundo, está começando a engatar. O que os pais podem fazer para testar a hipnose com os filhinhos?
Primeiro que os pais têm que saber que eles oficialmente são os primeiros hipnólogos dos filhos.
É verdade.
Pronto, acabou. Eles não precisam de indução nenhuma, de nada, para que isso aconteça. E o que acontece? É que é uma pena, Marcelo, que eu não me identifico com esse público, infanto-juvenil. Por quê? Os meus colegas que atendem criança, é outra vida.
É, mais
porque
fácil.
Adulto, você tem que explicar o que é hipnose, o que é, o que não é, como que vai ser hipnoterapia, e tá, 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 e tá, 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 e vai ser uma sessão de 3 horas, né, e tá, criança é assim, você não tem que explicar nada, você só tem que ganhar a confiança dela, vamos brincar com a tia, vamos imaginar, então tá, então fecha seus olhinhos, pronto, acabou, 20, 30 minutinhos.
É muito lúdico, né?
É lúdico, acabou, por isso que eu falo assim, o adulto que tem dificuldade de fazer hipnose, finge que você é criança, faz igual uma criança, que vai dar certo. Então, isso que você falou, esse processo que você disse agora, chama sleep talk. O que é o sleep talk? Justamente, nesse momento, só que esse sleep talk, Marcelo, ele funciona mais pra criancinha mesmo, tá?
Tipo, 3, 4, 5 anos?
É, bem novinha, e depende da maturidade dela também, porque tem criancinha já de 6, que não é tão criancinha assim, então tem que ser bem criancinha aí. É, quando você coloca ela pra dormir, naqueles instantes que ela tá quase, sabe, quase dormindo, você tem um gap ali de uns 5 minutinhos, é coisa rápida, para jogar sugestões positivas na mente dela. Então, por exemplo, assim, situações que você pode usar isso. Faz de conta que, sei lá, os pais estão se separando, momento que é bem comum. Ou tá mudando de escola. Ou tá mudando, o pai foi transferido.
Ou a pessoa inquieta, a criança inquieta,
não
ou
briga. Não
gosta
de ir pra escola, né, alguma coisa assim.
Ou tá algum mau comportamento, né?
Qualquer coisa. Sempre a sugestão no positivo, né?
Isso é
então,
muito importante.
É, por exemplo, assim, você não vai falar, você não vai mais ser tal coisa. Você não vai mais ser mal criado, você não vai mais chorar. Não. É no positivo. É sempre dando segurança. Então, ó, mamãe e papai tá aqui, tá tudo bem, você pode continuar dormindo e eu vou falar com você agora. A partir de hoje, você tá seguro, por exemplo, no caso dos pais se separando, né, que é uma instrução que a gente dá, ó, isso é coisa do papai e da mamãe, você não tem nada a ver com isso. Papai e mamãe ainda te ama, você é seguro, você é forte e corajoso, você é muito amado, vai dar tudo certo, tá. Beleza, rapidinho, 5 minutinhos, acabou, né? E isso tem que ser feito por repetição, né? Porque lembra que a mente aprende por duas vias, ou alto impacto ou repetição. Só que quanto mais novinha for a criança, menos você vai ter que fazer. Tanto que esse negócio de falar com a barriga, super...
Funciona.
Super funciona.
Provavelmente o bebê tá em transe.
Não, teve um caso de um colega meu... que o bebê dele nasceu e ele tava com um problema pra respirar, né? E os médicos já iam lá pra aspirar e tudo mais, e ele não queria que a mãe percebesse que o bebê tava em sofrimento. E ele tava na sala de parto, ele chegou perto e falou assim, filho, papai tá aqui, seu pulmão é forte, pode respirar, tá tudo bem, você consegue, seu pulmão é saudável. Passou tipo 10, 15 minutinhos, o médico voltou, ele falou, ué, não vai mais precisar entubar? O que aconteceu? Então, quanto mais jovem for a criança... mais forte é o impacto da sugestão.
Espetacular. Érica, as pessoas que devem ter escutado isso daqui até o final devem estar muito curiosas. Muitas pessoas vão querer buscar essa solução, porque provavelmente passaram por situações traumáticas, tentaram de tudo, não conseguiram. Como elas te encontram?
Podem me encontrar principalmente pelo Instagram, né? No Instagram. Você vai colocar, né? Na descrição.
Sim,
do...
vou colocar. Mas fala também.
É Erika Yumi 12.
Erika Yumi com Y.
É, Erika com K, Y1M de Maria I, 12.
Boa.
Eu sempre abro caixinha.
Se as pessoas te mandarem mensagem, ela consegue agendar contigo.
Sim.
Se a pessoa for de São Paulo, tem como fazer presencial. Se ela não for,
online.
Dá pra fazer online.
Sim.
Perfeito. Mais alguma mensagem que você gostaria de passar?
Que eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência dessa pelo menos uma vez na vida.
Mesmo a pessoa que, tô tudo bem, tô de bem com a vida, não tenho nada.
São essas que tem, né?
toma essa!
Não, mas assim, é um processo de autoconhecimento muito profundo, sabe? E isso não tem preço. Eu acho que você saber quem você é... Lembra aquilo que eu falei no começo? A gente não sabe quem a gente é de verdade, né? E você saber por que, que você faz o que faz, sente o que sente, pensa o que pensa, é muito legal. Senão você passa uma vida no automático.
É verdade. Isso é uma das coisas que eu mais falo e é uma das coisas que as pessoas menos conectam. Porque as pessoas... A gente sabe, né? Nosso corpo... A gente tá em 2021, mas nosso corpo ainda é da caverna.
Ah, total.
A forma como o nosso subconsciente opera ainda é meio das cavernas, né? E as pessoas... entra por aqui, sai por aqui. Não, eu me conheço sim, ele tá falando, ele é diferente, eu sou diferente, né?
Eu já sei.
É impressionante isso. Queria te agradecer, adorei o papo, foi demais. Acho que o pessoal vai aprender muito, aprender mais sobre a mente, eu acho que é fundamental.
É fundamental.
E principalmente, eu acho que gerar autoconhecimento. O Muralha tá com a patinha machucada. Ele chorou sozinho? Ele tá com a patinha machucada, cara. E ele, qualquer coisinha, ele dá uma mancadinha.
Causou um trauma no cachorro.
O Muralhinha aqui deu uma choradinha, por isso que a gente fez isso. Bom, de novo, Érika, obrigado por você ter vindo. Adorei, foi demais.
Obrigado.
Quero que você volte um dia com o Bruno e talvez com os nossos colegas lá de curso que
legal.
A gente mantém contato até hoje, né?
Sim, sim.
Valeu, obrigado.
Muito obrigada.
Um beijo. Se você assistiu até agora, não esquece de deixar seu comentário. Se você acha que você conhece alguma pessoa que precisa passar por essa experiência, seja porque está precisando, seja porque você quer aumentar o autoconhecimento, ou alguém que você conheça pode aumentar o autoconhecimento, pega esse link, manda para a pessoa que você vai estar ajudando a gente e a pessoa. Um beijo para você e até a próxima semana.